Muito boa noite a todos. Senhora Secretária da Mesa, Márcia Araújo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Teixeira. Senhoras Vereadoras, Carla Segadães, Sónia Guerreiro. Senhores Deputados Municipais. Senhores Presidentes de Junta de Freguesia e União de Freguesias. Estimado público. Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Em especial, um cumprimento a quem está aqui a primeira vez, se for o caso. E declaro assim abertos os trabalhos desta sessão da Assembleia Municipal. São 20 horas e 51 minutos. A ordem de trabalhos é constante da convocatória e vamos começar já os nossos trabalhos com a chamada para verificação de quórum. Faltando a secretária Marisa Fernandes, eu solicito à bancada do Partido Socialista que indique quem a vai substituir na mesa. Muito obrigado, Sr. Deputado Vilar. Pode tomar assento na mesa. Agora sim, vamos efetuar então a chamada. Márcia Araújo, por favor.
Muito boa noite a todos. Pela bancada do Partido Socialista, Carla Maria Caetano Amorim Torres, Renato Heitor Correia Domingues, Joaquim do Nascimento Gomes Barroso, Cláudio Miguel Rodrigues Coelho, Dilar Pereira Araújo, em substituição da senhora deputada Marisa Fernandes, senhor Eduardo Castro, eu própria e o senhor presidente António
Sim.
Quintas. Pela bancada do PENSE, António Duarte Cunha Machado, Manuel Pedro Cerqueira Soares, Aristides Manuel Rodrigues Martins, Mário Luís Fernandes Afonso, Maradisa Campelo Rebelo de Araújo, em substituição da senhora deputada Liliana Silva, senhor deputado José Ventura Venado, senhora deputada independente Cristina Sofia Martins, e os representantes das juntas de freguesia, Campos e Vila Meã, Canemil e Gondar, Cornes, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Tido, Reboredo e Nogueira, Sapardos, Sopo, Vila Nova de Cerveira e Lavalho.
Assim sendo, está toda a gente, não é verdade? Está todos os membros, 26 membros, que acompanham esta Assembleia presentes. De seguida, relativamente às comunicações recebidas quanto a ausências, neste caso substituições, foram recebidas da parte do Sr. Joaquim Lário, por SMS, de Campos e Vila Meã. Da parte da Sra. Deputada Liliana Silva, informou que seria substituída pelo Sr. Deputado José Ventura Venado. Da parte da Marisa Fernandes, que iria ser substituída pela parte do Sr. Deputado Eduardo Castro. E, no dia de hoje ainda, o representante da Junta de Freguesia de Sopo, Luís Araújo, comunicou que iria ser substituído pela Sra. Secretária Isabel Verde. Também temos aqui cedências de tempo da parte de Campos e Vila Meã ao movimento, portanto, cedências de tempo ao movimento Pensar Cerveira. Campos e Vila Meã, Mendes Tido, Canemil e Gondara, Cornes, Loivo e Vila Nova de Cerveira e Lobelha. Portanto, seis cedências de tempo. Passando já de seguida, período antes da ordem do dia, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Relembro que só pode votar em conformidade com o previsto no número 3 do artigo 34 do Código de Procedimento Administrativo os membros que estiveram presentes na última reunião. Segundo as contas que foram efetuadas pela mesa, votam 22 membros e a Márcia Araújo, a senhora secretária Márcia, irá relembrar quem não pode votar.
Não pode votar, porque não esteve presente o Sr. Deputado Eduardo Castro, a Sra. Presidente de Junta Lisa Guerreiro, a representante da Junta de Freguesia de Sopo Isabel Verde e também o representante da Junta de Freguesia de Campos e Vila Meã, Elvis Costa.
Portanto, são 22 votos. 22 membros a votar. Entretanto, da bancada do PENSE foi apresentada um exemplo da parte de Sopo. Ora, então vamos votar a ata da reunião anterior. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra? 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 Vamos recomeçar. Quem vota contra? Levanta o braço. Dois votos contra. Quem se abstém? Um voto. Sou deputado Aristides Martins. Foi aprovada por maioria de 19 votos, neste caso. De seguida, votos de louvor, congratulação, saudação e pesar. Inscrições para uso da palavra. Sou deputada, representante de Loivo. É só para já. Faça favor.
Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas secretárias da mesa, excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, senhoras vereadoras, excelentíssimos deputados municipais, caros colegas presidentes de junta, comunicação social, público presente e online. Boa noite a todos. A intervenção que aqui faço hoje prende-se com a visita ao Parlamento Europeu, que ocorreu no passado mês de outubro, nos dias 11, 12 e 13. Não será novidade, pois a mesma foi noticiada pelo ilustre jornal local Cerveira Nova a 20 de outubro. Contudo, faço uso da minha palavra para transmitir sucintamente a este órgão e a todos os cerveirenses o que foram estes três dias. Seguimos rumo a Bruxelas, em comitiva composta pelo Presidente da Câmara, o Presidente da Assembleia Municipal, 9 presidentes de junta, o líder da bancada do movimento Pensar Cerveira e um elemento da comunicação social. Chegados a Bruxelas, fomos recebidos, acolhidos e instalados com toda a simpatia e comodidade. No dia seguinte, visitamos o Parlamento Europeu, onde nos foi dado a conhecer o funcionamento do mesmo, bem como a Comissão Europeia e do Conselho Europeu. Esta comitiva teve também a honra de jantar e conviver com o eurodeputado Carlos Zorrinho, num ambiente afável, de muitas partilhas e algumas gargalhadas. Houve também a oportunidade de visitar a cidade e toda a sua envolvente. Todos sabemos que Portugal aderiu à União Europeia em 1986 e o quão importante este órgão é para todos, pois é lá que se debatem as grandes questões das diferentes naturezas. Na minha opinião, balanceio positivamente esta visita, tendo estreitado laços entre a comitiva e levado Cerveira a Bruxelas, onde todos deixamos o nosso testemunho. Contextualizada esta casa e os cerveirenses, restam os agradecimentos ao eurodeputado Carlos Zorrinho e ao seu Presidente da Câmara Municipal por nos terem proporcionado tal visita que nos enriqueceu das diversas formas. Muito obrigado em meu nome e em nome de toda a comitiva que se queira associar. Não tendo mais intervenção a fazer nesta Assembleia, no dia de hoje e atendendo à época que atravessamos, deixo em meu nome e em nome da Junta de Freguesia de Loivo desejos de um Feliz Natal para todos e um excelente ano de 2024. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Junta de Loivo. Eu, em termos de enquadramento, voto de saudação ou já na parte de intervenção política, digamos assim. Voto de saudação? Muito bem. Então tem que ser sujeito à deliberação. Mais alguém? Ninguém? Então passava já à admissão deste voto de saudação. Quem vota contra? Quem se abstém? A sua admissão está por unanimidade, aprovada por unanimidade. Quanto à aprovação, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada, está aprovado o voto de saudação por unanimidade. Passamos então, intervenções políticas e interpelações ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Inscrições. Dilar Araújo, Pedro Soares, Márcia Araújo, Joaquim Barroso. Para já, é só vou voltar aqui um pouco atrás para ficar registado, porque eu penso que não mencionei, que os dois votos contra da aprovação da ata anterior foram dos deputados José Bernardo e Pedro Soares. Não me recordo se, mas para que fique registado, portanto, a primeira, Dilar Araújo, faça o favor.
Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Srs. e Srs. Deputados Municipais, estimado público aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Bienal de Cerveira. Bienal de Cerveira é um marco no panorama cultural e artístico nacional e internacional, e cujos objetivos é que se propõe com base na arte, abrange uma diversidade de atividades e públicos. A Bienal de Cerveira é ainda um polo de inovação, dinamismo cultural e procura de novas formas de envolver as pessoas e a arte. Assim, a bancada do Partido Socialista não poderia deixar de salientar dois projetos desenvolvidos pela Bienal de Cerveira, inéditos no Alto Minho. O projeto A Arte Sou Eu une a arte e a saúde mental. Este projeto, criado em parceria com o município, a ULSAM e a Associação de Psicologia da Universidade do Minho e a Escola de Psicologia da Universidade do Minho, destina-se a pessoas com problemas de saúde mental, contribuindo para o aproveitamento de vantagens artísticas, bem como a partilha através da arte, permitindo a melhoria da qualidade da vida das pessoas que têm problemas de saúde mental. Ao longo de 8 sessões, os participantes expressar-se-ão através da arte nas oficinas do Fórum Cultural de Cerveira. O 2. Projeto com migrantes de 13 nacionalidades. Este projeto de integração cultural, social e artístico envolveu 88 pessoas de 13 nacionalidades diferentes a residir em Vila Nova de Cerveira. Os migrantes e não migrantes envolveram-se nesta iniciativa de promoção do diálogo intercultural, partilhando diferentes histórias de vida e geografias e comungando de um objetivo comum, o interesse de fazer parte da comunidade e expandir horizontes através da experimentação de práticas artísticas. Assim, a bancada do Partido Socialista sauda na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal e Presidente da Fundação Bienal de Cerveira, todos aqueles que contribuíram e trabalham neste projeto para o bem-estar e integração de todos os participantes. E é só. Obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada hoje faz parte da mesa, Dilar Araújo. De seguida, Márcia Araújo, foi o Pedro Soares. Sou deputado Pedro Soares, então.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente de Câmara, Sras. Vereadoras, excelentíssimo público aqui presente, comunicação social e público que nos está a assistir em casa. Sr. Presidente da Assembleia, não é piada, é verdade. Vou-lhe pedir, por favor, se eu estiver a falar um bocadinho alto, já é costume, eu estou com o princípio do motivo, portanto eu não ouço bem de um ouvir. E então, se calhar, vou aumentar um bocadinho o tom, portanto faço o favor, se eu estiver a falar alto demais, e dizer assim, olha, está um bocadinho...
Muito bem, eu fora. Não. Quase então, perto que assinalarei, mas vamos ver.
Está um bocadinho fora dos decibéis.
Faça o favor.
Como disse, na última Assembleia Municipal, e eu gosto de ser um homem de palavra, eu disse que iria trazer o meu diploma. Portanto, deixe-me dizer, Sr. Presidente, está aqui os meus certificados. 1, 2, 3, 4. Terei todo o gosto. No final, se o Sr. Presidente da Câmara quiser ver. Olha, terminei a minha licenciatura no dia 8 de junho de 2008. Depois continua por aqui fora. Créditos de mestrado. E não sei quem é que lhe prestou falsas informações, mas eu já tive, inclusive já enviei ao Sr. Presidente da Câmara a minha inscrição em mestrado, e que eu saiba, ninguém se inscreve em mestrado se não tiver uma licenciatura. Eu vou pedir aqui à Sra. Secretária, por favor, se confirma o que é que diz aqui na minha inscrição. Se não se importa.
Não tem que ser a secretária a confirmar. Pode dizer, pode contar o que
então,
quiser.
Então, diz aqui inscrição de mestrado, inscrição curricular, Manuel Pedro Sequeira Soares, obviamente pelo teu valor, não é simpático, mas este documento que está aqui, o Sr. Presidente da Câmara, tenho no seu telemóvel. Portanto, Sr. Presidente da Câmara, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O senhor já disse aqui neste palco, e sabe que estas coisas, quando são gravadas, têm aspectos positivos e têm aspectos negativos. O aspecto positivo é que fica gravado para a memória futura. O aspecto negativo é exatamente o mesmo, é que também fica gravado para a memória futura. E o senhor disse aqui numa intervenção em que não sabia, sabia que eu tinha andado a estar na Escola Superior Galécia, mas não sabia se tinha andado, se tinha concluído o curso, não tinha concluído o curso. Isso o senhor disse e está gravado aqui. E na última Assembleia Municipal o senhor insinuou uma coisa que me pareceu desrespeituosa. Estar a dizer que eu estava a enganar, ou deu a entender que alguém estava a enganar, a querer-se passar por aquilo que não é. Eu não sei o que é que o senhor Presidente chama alguém que é licenciado em Arquitetura, que está a tirar um mestrado de Arquitetura, não sei. Astronauta não será, cientista não será, o senhor... chame-lhe aquilo que entender. E deixe-me dizer-lhe também uma coisa, e para concluir com isto, não vale a pena estarmos a perder muito tempo com isto. Portanto, se alguém aqui presente, ou se o seu presidente quiser, está aqui uma certificada de habilitações e a minha inscrição curricular mostrada. Portanto, se alguém aqui tiver alguma dúvida e quiser, terei todo o gosto em mostrar. Mas reconhecer quando erramos não é sinónimo de fraqueza, Sr. Presidente. É muito pelo contrário. É sinónimo de coragem e de frontalidade. Sr. Presidente da Assembleia, deixe-me dizer-lhe o seguinte, veja lá que eu hoje até trouxe uma coisa escrita que eu nunca trago. Em relação ao regulamento municipal, deixe-me dizer, eu discuto o regulamento municipal, que o senhor disse na última assembleia, que eu não conhecia, eu discuto o regulamento municipal com o senhor quando o senhor quiser. À hora que quiser, onde quiser.
Muito bem.
Quando quiser. E deixe-me dizer-lhe, olha, podemos começar com o que está previsto no regulamento, no ponto 5 do artigo 33, que diz o seguinte: o interveniente inicial, se assim o desejar, tem direito à réplica, com pleno respeito pelos termos considerados na tabela 1 do plano antes da ordem do dia. Portanto, tem direito à réplica. Está no regimento. Podemos continuar o número 6 do mesmo artigo, que diz: a título excepcional, poderá considerado direito à tréplica pelos intervenientes inscritos, com pleno respeito pelos termos considerados na tabela, por aí vamos. Portanto, Sr. Presidente, eu já tive tempo para direito à réplica, que o senhor não me considerou, portanto, de réplica já nem sequer falo. O Sr. Presidente também poderá discutir comigo o número 11 do artigo 38, que diz o seguinte: é autorizada a troca de tempo. Não poderá exceder nunca um terço do tempo disponível. Aplica-se em termos análogos ao período antes da ordem do dia. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que os outros dois terços, Sr. Presidente, ficam para quem? Para créditos futuros? Ficam para a mesa? Para terminarmos a reunião mais cedo? Para quem é que fica? Vamos fazer aqui um exercício rápido. Se nós entendermos que estamos a falar um Presidente de Junta que tem 5 minutos, no período da ordem do dia, numa tabela de 180 minutos, quer dizer que só pode ceder dos 5 minutos, 1 minuto e meio. Se multiplicarmos isto por 5 presidentes de junta, que neste caso não são 5, que não falha a memória, são 6, estamos a falar que nós temos 21 minutos perdidos. Se podia estar aqui a discutir política, e não se discute, porque o regulamento assim não o permite. Mas vamos continuar. Se hipoteticamente todos quisessem ceder o seu tempo, só podem ser um terço que dá 17 minutos, ou seja, perdemos 40 minutos nesta Assembleia Municipal de discussão política. Mas vamos fazer o raciocínio ao contrário. Se o Pense quisesse ver os seus 27 minutos, já se houvesse abrinho, que eu já disse que ia falar de cima, não é na mão, O Sr. Bessa Brinho, se ele quiser vir aqui apresentar alguma coisa, e eu penso assim, nós vamos ter o nosso tempo todo ao Sr. Bessa Brinho. Só pode ceder do tempo todo 8 minutos. Quer dizer que 19 minutos vão-se perder. Portanto, Sr. Presidente, eu estou disponível para discutir consigo estes assuntos do regimento, outros assuntos do regimento. E desde logo também estou disponível para discutir consigo uma coisa que se chama interpelação à mesa ou ponto de ordem à mesa que não está previsto no regulamento. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que quando qualquer deputado municipal achar que o regulamento não está a ser bem aplicado ou que está a ser mal interpretado, poder interpelar a mesa para a correção, coisa que também não está previsto neste regulamento, que ninguém pode fazer se não tiver tempo. Portanto, neste aspecto, Sr. Presidente, conheço bem o regulamento, li bem o regulamento e tenho aqui algumas coisas que estamos a meio do mandato e que se calhar o Sr. Presidente está a tempo até de corrigir. Porque na minha modesta opinião, nós estamos aqui para discutir política, nós estamos aqui para falar, nós estamos aqui para discutir os problemas de Cerveira, não estamos aqui para limitar o tempo de discussão de ninguém, a não ser que a Assembleia quer ir mais cedo para casa, então vamos reduzindo os tempos e 40 minutos vamos sair todos mais cedo. Bem, relativamente ao senhor achar que eu sou mau deputado municipal ou não sou mau deputado municipal, permita-me discordar da sua opinião, Sr. Presidente. Eu acho que sou um deputado municipal, não vou dizer se sou bom ou sou mau, porque não fica bem a mim dizer isso, mas acho que sou um deputado municipal dedicado, sou um deputado municipal esforçado, que leu os documentos de todos que são presentes nesta Assembleia Municipal, como acho que é a obrigação de todos os deputados municipais, mas não costumo dizer disparados, quando não sei, tendo a ficar calado e informar-me, mas, na minha opinião, que democraticamente aceito a sua opinião a meu respeito, também lhe peço que o senhor Presidente da Assembleia, democraticamente, aceite a minha opinião a seu respeito. Em relação ao senhor deputado Renato Domingos, que eu já disse várias vezes que não falava mais do senhor, mas enquanto o senhor vier aqui falar sobre assuntos e quando falar como deputado municipal, eu vou ter que lhe responder. Mas houve alguém que disse para eu ser contido nas minhas palavras e eu serei contido nas minhas palavras. E deixe-me dizer uma coisa, Sr. Deputado Municipal. Seja de que bancada for, seja que deputado municipal for, incluindo de mim próprio, que também me inclua naquilo que vou dizer, para ser simpático, eu não admito que alguém com responsabilidade política nesta casa venha aqui dizer inverdades, para ser simpático consigo. E para depois tentar arranjar desculpas subrepetícias e por vezes até um pouco excêntricas, para ser mais uma vez simpático, daquilo que não tem remissão. Já lhe disse mais que uma vez, e volto a repetir, que não tenho nada pessoal nem contra si, nem contra ninguém nesta Assembleia. Mas quando o senhor se presta a fazer discursos e afirmações infelizes, e vou ser simpático outra vez, o senhor está a pôr em causa todos os membros desta Assembleia Municipal. Também já referi, podemos aqui ser mais agressivos na maneira de falar, no jeito ou até na forma. Cada um tem o seu estilo, mas temos todos os que estamos aqui presentes, a obrigação de sermos verdadeiros naquilo que transmitimos. Porque estar aqui a representar os cerveirenses deve ser um motivo de orgulho para todos nós. E devemos usar essa responsabilidade que nos é dada democraticamente para dizer, e mais uma vez sendo simpático, ou melhor, para não dizer, e mais uma vez sendo simpático, despropósitos. E digo-lhe mais, Sr. Deputado Municipal, eu conheço o seu líder de bancada e tenho a certeza absoluta, se o seu líder de bancada soubesse às vezes os disparates e os desvaneios que o senhor vem aqui dizer, que não aprovaria aquilo que o senhor diz. Mas, passemos à frente, também não vou perder muito mais tempo com isso. Sr. Presidente, nós estamos a meio do seu mandato, o senhor conhece isto, ok? Então vamos ver aqui uma coisa, rapidamente. O senhor diz aqui, no seu manifesto. Pugnar pelo regresso da escola superior de Galécia sem excluir nenhuma outra solução. Questões. Criar uma parceria com entidades privadas num programa de medidas municipais de apoio às famílias numerosas cervejeiras. Criar uma estratégia local de habitação. Deixe-me dizer-lhe aqui, Sr. Deputado, Sr. Presidente, que já tivemos a oportunidade de falar sobre isto, já tivemos a conversar sobre a direita de oposição. Estarei e estou sempre disponível para colaborar com o município, para colaborar consigo, para colaborar com o executivo que está, de uma estratégia local de habitação que efetivamente possa resolver os problemas dos cervejeiros. Já falei aqui nesta Assembleia Municipal mais que uma vez, vou reforçar, até porque até hoje não fui contactado por ninguém, eu fui eleito nesta Assembleia Municipal para estar presente na comissão que está a analisar o PDM. Continuo à espera de contacto, de saber o que é que se passou até hoje, que não sei rigorosamente nada. Não é o PDM que vai resolver o problema da habitação, mas o PDM é um instrumento que pode ajudar a resolver o problema da habitação e não só. Criar um programa de habitação de custos controlados. Construir uma estrutura municipal com a participação ativa das juntas de freguesia e representantes dos baldios que visa a gestão sustentável da área florestal. Isto são promessas suas, são manifesto. Eu só gostava de saber de algumas, né? Que eu não vou lê-las todas, como é óbvio, mas aquelas que eu achei mais relevantes, qual é o ponto da situação? Depois diz aqui, na parte do turismo, o Festival de Música Contemporânea e Cultura. Incentivar e apoiar a criação de uma zona de campismo e de autocaravanismo. Depois temos aqui esta parte, que mais uma vez... mas o que é que eu posso fazer? Não é? Houve alguém que veio aqui dizer que afinal a Câmara não tinha prometido nada, não disse nada, que era tudo mentira, que tinha proposto um estudo. Eu vou ler exatamente aquilo que está no seu manifesto. Assumir o compromisso de propor a saída da ADAM. Aqui não fala de estudo. Aqui não fala de pedir um parecer. Não, aqui diz, e vou ler taxativamente o que está aqui. Assumir o compromisso de propor a saída da ADAM. Às vezes as pessoas fazem confusão. Leem manifestos do PS e confundem Cerveiro, Valença e tal. Pronto, e uns dizem que vamos propor a saída e outros dizem que vamos propor um estudo. Mas não é o que diz aqui. Não é este que diz aqui. Este que está aqui, o que diz é assumir o compromisso de propor a saída. Vou-lhe fazer um favor, Sr. Presidente. Vou-lhe fazer um favor. Se o senhor não quiser propor a saída na Assembleia Municipal, diga-me que eu terei todo o gosto em ser eu a propor a saída. Terei todo o gosto. Aliás, se há pessoa aqui que não tem nada a ver com isto, sou eu. Eu nunca votei nada desta questão nada. E se quer que lhe diga, na minha opinião, e já sabe qual é a minha opinião, não é esta ADAM que existe, não era aquela que eu defendia. Eu defendia que a empresa devia de ser intermunicipal, devia de ser assim. Não devia de ser uma empresa com capitais do Estado, que é pública, não é privada. É pública. Também se esquecem desse pormenor. É que é 50%, 51% das águas de Portugal e 49% dos municípios. Ou seja, as águas de Portugal é uma entidade pública e os municípios também é uma entidade pública. Mas não vale a pena estarmos a falar sobre isso. Mas se quiser, se o Sr. Presidente não quiser, se a sua bancada não quiser, eu terei todo o gosto em fazer. Património e cultura. Criar o espaço de cultura, empreendedorismo, incubadora digital e artística. E vou-me ficar por aqui, poderia ter escolhido muitas outras, mas acho que estas são, para dois anos de mandato, são questões pertinentes que eu com certeza, e todos nós aqui na Assembleia Municipal, vamos ouvir as explicações do Sr. Presidente e, provavelmente, algumas até o Sr. já terá projetos para nos apresentar e nós não sabemos. Mas, de qualquer das maneiras, ficamos a aguardar a sua resposta. Eu não sei que tempo é que vou.
Vai nos 15 minutos.
E temos?
São 18. Só um momentinho.
Porque eu também não quero cortar a palavra aqui aos
28 mais 11, 15, portanto, 28, 38, 42, por aí.
42, então ainda não foi metade do tempo, portanto, meus amigos têm lá. Não, eu vou ser rápido e conciso, só para dizer mais um pensamento.
28 mais.
Que tem a ver com o quê? Tem a ver com. Eu ouvi aqui nesta Assembleia Municipal uma vez, e um senhor que veio aqui uma vez à Assembleia Municipal, e que votou a favor do orçamento da Câmara. E a bancada do PENSE absteve-se, e o senhor diz que votou, estava a favor, porque não conhecia o orçamento. Era melhor não ter dito nada, podia ter votado a favor e não dizer nada. Agora votar a favor, dizer que não conhecia o orçamento, parece-me uma coisa um bocado bizarra. Mas, isto para dizer o quê? Na altura o senhor foi muito elogiado porque votou a favor do orçamento. Eu estou aqui desde o início, nesta Assembleia Municipal, e eu sempre disse isto e volto a dizer. Quanto melhor for a oposição, melhor é o Executivo. Nós estamos aqui, estive aqui sempre e continuo a estar a dizer de tudo aquilo que eu fiz ou que foi da minha responsabilidade, que eu não fiz nada de borla, já disse isto várias vezes, a mim pagaram para fazer. Que tem a ver com uma série de projetos que estavam em andamento, já tive, inclusive, acho que não vou cometer nenhuma inconfidência, tive uma reunião com o Sr. Presidente e falamos de vários projetos e dois deles têm a ver com o heliporto e outro que tinha a ver com o Centro Intermunicipal de Proteção Civil, que os dossiês que eu deixei estão aí, mas efetivamente não se conhecia os projetos. Eu tenho os projetos comigo, passaram por mim e aquilo que eu fiz levei para casa. Tive o cuidado de mandar os projetos para o Sr. Presidente da Câmara, para o Chefe de Gabinete do Sr. Presidente da Câmara, porque os projetos estão feitos e estão aprovados. O heliporto está aprovado. Isto tem a ver com a questão da proteção civil. Os projetos que estão feitos e estão aprovados, e estão pagos, no meu ponto de vista, e desculpem-me o termo, acho que seria um disparate não aproveitar aquilo que está feito. Está feito, está pago e está aprovado. Onde é que podemos encaixar isso? No próximo, ou neste quadro comunitário de apoio, no PRR, não sei o que é que está previsto para a proteção civil. E deixem-me dizer que a questão da proteção civil, eu li ali uma coisa no seu, mas quando chegamos lá vamos falar ali na questão do orçamento da proteção civil, que eu fiquei assim um bocado estupefacto. Mas, para concluir, para dar tempo aos outros, deixem-me dizer-vos uma coisa. Sempre estive, sempre estarei e estou disponível para ajudar a Câmara Municipal naquilo que for necessário para melhorar em Cerveira a condição de vida dos cerveirenses, que tem a ver com a habitação, que tem a ver com a proteção civil, que tem a ver com o combate e com a defesa da floresta contra incêndios, que tem a ver com tudo aquilo que seja necessário para melhorar as condições de vida dos cerveirenses. Estarei cá sempre disponível e estou disponível para colaborar com o município. Agora, aquilo que eu não posso aceitar é nós virmos aqui a este palanque e virmos aqui à Assembleia Municipal dizer disparados e não sabermos aquilo que dizemos. Porque eu, e já o disse mais que uma vez, tinha vergonha de ser desmentido aqui nesta Assembleia variadíssimas vezes e ainda cá está. Eu já me tinha demitido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Arredondando, são 40 minutos. E não 42, conforme mencionei, são 40 minutos com as extensões de tempo. Antes de passar a palavra ao membro da Assembleia Municipal seguinte, só aqui rapidamente, eu não vou entrar em diálogo sobre o regimento consigo. Tenho todo o gosto em discutir com todos os membros desta Assembleia o regimento, mas não é neste momento, o regimento foi aprovado, é o regimento que está em vigor. E penso que há coisas mais importantes nesta fase do que estamos a discutir o regimento. De qualquer das formas. Mas para isso que eu saiba, não apresentou proposta nenhuma, o Sr. Deputado Pedro Sousa. Não apresentou. E depois é regimento, não regulamento, já agora. Só uma nuance. Muito bem. Muito bem. Depois, quanto ao só para mencionar, portanto, não vou entrar em discussão consigo, só para mencionar que um terço do tempo, a cedência de um terço do tempo, é o que está, são as boas práticas que estão previstas na Assembleia da República e noutros regimentos, que eu passei horas a preparar este regimento, ao contrário de outras pessoas, eu passei horas a preparar este regimento. Portanto, eu sei, não foi por acaso que ficou aqui estabelecido um terço da cedência de tempo, porque senão, o que é que acontece? Iria, neste caso, o Sr. Deputado Pedro Soares iria assambarcar, querer assambarcar em todo o tempo de toda esta Assembleia, ou a maioria do tempo. E não é isso. Cada Presidente junta, conforme foi feito há pouco pela senhora representante Loivo, está aqui para expressar aquilo que tem a dizer sobre a sua freguesia e não para ceder o tempo todo ao Sr. Deputado Pedro Soares. Convinha-lhe, eventualmente, digo eu, mas não é isso que está previsto na generalidade dos regimentos. Isso posso-lhe garantir que não é isso. O que está previsto é ceder um terço de máximo de tempo. Como não vou entrar quanto ao resto em discussão consigo, passaremos para o membro que está inscrito de seguida, que penso até que é a Sra. Deputada Márcia Araújo. Faça o favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Secretária, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Sras. E Srs. Deputados, estimado público aqui online, comunicação social. Na ação política do Partido Socialista, a valorização da cultura como fator diferenciador e marca de um povo sempre foi um pilar basilar para a construção, educação e desenvolvimento da nossa sociedade. Sempre defendemos que a oferta cultural ímpar de Vila Nova de Cerveira, capaz de atrair novos públicos e de promover o dinamismo sociocultural, educativo e económico, associado a uma imagem de qualidade de vida e bem-estar, serão o garante de um desenvolvimento sustentável e identitário. O Partido Socialista congratula-se e parabeniza o Sr. Presidente da Câmara Municipal pela extensa e diversa dinâmica cultural ao longo de todo o mandato. Neste sentido, não podemos deixar de referir algumas destas atividades que têm sido cuidadas pela Câmara Municipal e que abrangem múltiplos campos de ação, públicos, gestão do território, do património arquitetónico, da consciência social e do entretenimento. Entre as várias ações, destacamos os distintos pilares de ação política e atividades. Eurocidade Cerveira Tomino. Aproximando as margens e cooperando nas relações transfronteiriças, o município desenvolveu as seguintes atividades. Mais de 1000 crianças entre os 6 e os 12 anos de Cerveira e Tomino conhecem a Pequena Grande História, um guia turístico da Eurocidade para assinalar o Dia da Cooperação Europeia. A Eurocidade Cerveira Tomino apoiou a publicação de um livro interativo sobre o Rio Minho. O Minho Sereno é um livro interativo no qual as primeiras fotografias do Rio Minho dialogam com ilusões em 3D, áudios e vídeos, evocando a memória e o registro do passado para a memória futura. O município de Vila Nova de Cerveira aderiu ao Outubro Rosa com o objetivo de consciencializar a população para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, desafiando os colaboradores a vestirem uma peça cor-de-rosa no dia 30 de outubro, Dia Nacional de Luta contra o Cancro da Mama. A importância e o reconhecimento estratégico do património arquitetónico, histórico e cultural do concelho permitem valorizar o passado e definir estratégias para o futuro. Devemos assim salientar a importância de conservar e valorizar o Fortim da Atalaia com uma definição de estratégia imediata e futura desenvolvida entre o município e a Direção Regional de Cultura do Norte. A integração do município no projeto europeu Archetics, abrindo a reflexão sobre os usos futuros do Castelo de Cerveira, com a intenção de que o mesmo volte a fazer parte da vida quotidiana dos cerveirenses. O investimento no Caminho de Santiago, com a união de 7 concelhos da Galiza e Norte de Portugal, incluindo Vila Nova de Cerveira, para apoiar a certificação do Caminho de Nossa Senhora do Norte a Santiago, como fator de desenvolvimento económico sustentado no turismo. Não poderíamos deixar ainda de referir a extensa e multifacetada atividade de Natal em Vila Nova de Cerveira. A autarquia presenteou cerca de 600 crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do concelho com a peça de teatro musical O Aladino no Gelo, permitindo o contacto próximo destas crianças com o teatro, a música e a arte do espetáculo num musical de caráter natalício. O Ligar das Luzes, seguido de um concerto natalício, a chegada do Pai Natal e do Grinch, o mercado de Natal que acabou por ser estendido por mais 3 dias, os passeios de comboio, barco ou charrete, a pista de gelo, entre outras atividades, são motivo de atração para os cerveirenses e de muitos visitantes. As atividades de Natal tornam-se não só um polo dinamizador de entretenimento durante os fins de semana de dezembro, como contribuem para a atratividade do concelho, sendo também um forte impulso ao comércio local, à promoção turística e à marca de cerveja na região. Senhor Presidente, como referimos no início da nossa intervenção, na ação política do Partido Socialista, a valorização da cultura como fator diferenciador e marca de um povo sempre foi um pilar basilar para a construção, educação e desenvolvimento da nossa sociedade. Devemos assim manifestar a nossa satisfação pela dinâmica cultural diversificada que tem sido marca de Cerveira desde o início do mandato.
Muito obrigado, deputada Márcia Araújo. De seguida, Sr. Deputado Joaquim Barroso, faça a favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Senhoras Vereadoras, Senhoras e Srs. Deputados, estimado público aqui presente e online, comunicação social. Sr. Presidente, se me permite, eu vou começar pelo fim e às vezes paradoxalmente ou contrariamente àquilo que muitas vezes é a expectativa, temos que começar pelo fim ou pelas conclusões para depois construirmos todo o caminho para lá chegarmos. E vou alicerçar aqui o início da minha intervenção, pegando aqui num parágrafo do orçamento que o Executivo apresenta para o próximo ano de 2024. E que diz o seguinte: é premente continuar de forma humilde, próxima e partilhada a dar voz, ouvir, ler e sentir os cerveirenses, munícipes, instituições locais, empresas, em setores fundamentais, demografia, ambiente, educação e ensino, cultura e património, formação profissional, emprego e empreendedorismo, novas tecnologias, saúde e ação social, planeamento e ordenamento do território, transportes e habitação, agricultura, floresta e pesca, turismo, comércio e indústria, justiça, segurança e proteção civil, juventude, desporto e associativismo, promoção da qualidade do governo local e das relações transfronteiriças. Naturalmente que não é inócuo, não é por acaso que me fui buscar este parágrafo, mas essencialmente para me dirigir ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a esta Assembleia e a todos os cerveirenses, para manifestar o seguinte: qualquer deputado desta Casa é deputado, independentemente da formação que tenha, e não temos interesse nenhum em andar a discutir aqui a formação, se tem mais graduação, se tem menos graduação ou se não tem graduação nenhuma. E exatamente este parágrafo que nos justifica isso. Porque todos fazemos parte da sociedade e quanto mais diversificada for este órgão, representante do povo, representante de toda a população, quanto maior, mais diversificado for na formação, nas idades, como já referimos, que temos uma casa, uma assembleia municipal, se calhar com uma discussão de faixas etárias como nunca tivemos e ainda bem. E por outro lado, a formação de cada um, independentemente seja mais ou menos, todos somos importantes, todos somos fundamentais e todos temos o nosso dever enquanto sociedade e da participação na sociedade. Portanto, continuamos aqui a perder tempo para discutir a formação da ASE, arquiteto, sem engenheiro, seja o que for. Eu acho que, e na minha opinião, só devemos ir buscar a designação da formação individual de cada um de nós
se isto for meramente importante para o contributo que temos que dar, o que seja um contributo inegável para a decisão política. Se nós, sinceramente, somos deputados, todos, independentemente da área de formação de cada um, independentemente das sensibilidades políticas e ideológicas, etc., de cada um. E era muito importante também que nos focássemos em decidir, em discutir, em debater política, em perceber aquilo que vem da política do passado dos últimos 50 anos, mas também em perceber aquilo que é a gênese de um cerveirense desde há 500 anos atrás. De percebermos aquilo que é a discussão política e a ação política do futuro, do próximo ano com o Sr. Presidente, até o final do mandato, mas também daqui a uma década ou daqui a 40 ou 50 anos. Isto é importante. Isto é importante para os cerveirenses e para o contributo que nós temos que dar à cerveira, aos cerveirenses e o respeito que temos que dar a todos aqueles que votaram em nós, independentemente se votaram no Partido Socialista, no PENS ou noutra força política qualquer que não está aqui representada. Agora, estarmos a discutir se tem cartão, se não tem cartão, acho que é uma discussão completamente inócua e não fazia sentido também não deixar de transmitir também a minha posição e a minha preocupação pessoal em relação a este assunto. Depois, também aqui em abono da verdade, e o Sr. Deputado Pedro Soares acabou por nos ajudar muito aqui em relação à ADAM, assumir o compromisso por pôr a saída da ADAM. Mais do que isso, o Sr. Presidente da Câmara Municipal tem feito os possíveis para não só assumir o compromisso de propor, tem feito os possíveis para permitir que o município saia da ADAM e deste contrato. E não vale a pena, se calhar, ir buscar o histórico todo, mas relembrar que o Sr. Presidente pediu um parecer sobre a possibilidade de saída da ADAM e daí tomou as decisões políticas possíveis para avançar com a situação, inclusive não só o município de Cerveira, mas em parceria com outros municípios. Devo ainda dizer também, e acerca da bancada do Partido Socialista, quando esse senhor deputado votou a favor do orçamento, disse mais, que além de não conhecer o orçamento, disse também que era fundador da Iniciativa Liberal, e tivemos a senhora vereadora Maria João também a referir-se, que também estava aqui em representação do Partido Social Democrático. Portanto, Sr. Deputado, acho que precisamos de uma clarificação daquilo que é aquilo que é a bancada do Movimento Pensar Cerveira. Se é um movimento independente, se é um aglomerado de pessoas de vários partidos. Sr. Presidente, se me permite, e hoje se calhar vou ser um bocadinho mais tenso.
Passa, por favor.
Agora a intervenção que desejava fazer. E uma intervenção em jeito de balanço, estamos no final do ano civil. É sempre um momento de reflexão sobre o passado, é sempre um momento de preparação de um orçamento ou de um objetivo para o futuro, mas gostava de olhar também um bocadinho para aquilo que foi este ano. E numa palavra, que é a minha palavra, não sei se é a palavra do Sr. Presidente, mas chamaria-lhe um ano de transformação. Para mim a palavra transformação seria aquilo que é o que nós vemos Cerveira durante este ano. E é aquilo que vemos Cerveira hoje em comparação àquilo que víamos Cerveira há exatamente um ano atrás. E isto traduz-se naturalmente em vários pilares estratégicos e políticos e uma obra visível ou muito visível, mesmo quem não a queira ver, ela é efetivamente vista. E posso enumerar aqui alguns casos, o avanço da obra do Palco das Artes, a conclusão das obras da ampliação da escola, a construção da Casa do Crochê, o avanço das obras de iniciativa privada com a construção de habitação coletiva e de equipamentos esportivos, e o Partido Socialista nunca negou a iniciativa privada, a presença da Bienal de Cerveira em Macau como um passo em frente na afirmação internacional, a continuidade da aposta na distribuição de manuais escolares, as palestras sobre o património e sobre aquilo que é o nosso passado, a atividade cultural, entretenimento e os mercados temáticos, que têm trazido muitos visitantes a Cerveira ao longo de todo o ano, o desenvolvimento da atividade da Bienal, como referiu
a senhora deputada Dilar Araújo, e no qual ainda relembro a interação com o sucesso da exposição da décima Educarte no Jardim de Chagre. A reedição de Cerveira ao Piano, que foi uma marca que voltou em grande, mas não só de trabalho visível, mas também de trabalho para o futuro. E aqui não posso deixar de salientar a captação de investimentos superior a 6,7 milhões de euros para a estratégia local de habitação, para o parque edificado e o arrendamento acessível para jovens, o desenvolvimento da cooperação transfronteiriça com a Eurocidade Cerveira-Tominho, com um aumento considerável das atividades, a bom daquilo que é também o projeto europeu, que a senhora deputada também já referiu na experiência que tiveram, e também, naturalmente, a alavancagem de um futuro e a construção não só daquilo que foi este ano, mas a preparação dos próximos. E não posso deixar de referir também a promoção e valorização do património histórico, cultural, material e imaterial, como a valorização da Atalaia, do Castelo, do Baluarte de Santa Cruz, do Ar Arqueológico do Ovelho. E, por fim, o reconhecimento pelo segundo ano consecutivo na lista do Alto Minho, dos concelhos com melhor eficiência financeira. Para além, naturalmente, da aposta do investimento no ambiente, com a florestação futura de 30 hectares junto à Quinta das Mineirinhas, com a candidatura aprovada. Foi um ano de muito trabalho, não há dúvida. Penso que fui injusto em tentar, na minha síntese, que acaba por ser a síntese possível no tempo que tenho, mas é um bocadinho aquilo que é a diferença entre aquilo que era Cerveira há um ano atrás e aquilo que é Cerveira hoje. E aquilo que é o trabalho também que preparou Cerveira para daqui a um ano, que naturalmente esperemos que tenha outro avanço e que tenha a transformação 2.0. Senhor Presidente, em nome da bancada do Partido Socialista, e devo ainda referir também que isto naturalmente é um trabalho deste Executivo, mas é um trabalho em continuidade com aquilo que já eram projetos que estavam em desenvolvimento e que este Executivo muito bem teve a coragem de dar continuidade e teve a coragem de os executar e teve muitas vezes a força e a capacidade de liderança para os executar e não só para dar continuidade à ideia de que é um projeto que pode ou deve ser executado no futuro próximo. E naturalmente que a bancada do Partido Socialista via e defende esta transformação, esta palavra transformação, e naturalmente pode contar com todo o nosso apoio para que o próximo ano seja tão enérgico no caminho do desenvolvimento, do progresso e da transformação que sempre defendemos e que continuaremos a defender para o Conselho de Cerveira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Só uma pergunta, vai apresentar o documento? Não? Muito bem. Representante da Reboreda e Nogueira, Bessa Marinho, por favor. Bem.
Disse o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, disse as Srs. Secretárias, disse o Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caros colegas de Junta, Comunicação Social. Minha intervenção é sobre o Congresso do Seixal, que foi, participei dia 30 de setembro no Seixal, Congresso dos Municípios, a qual fui representado a Cerveira. Não vou dizer o que lá disse, aqui, também a intervenção que fiz não a trouxe, tive que abrir aqui à mão uns apontamentos, mas sabem, quase todos sabem o que eu lá disse. Só vou fazer aqui um resumo, com pequenas observações sobre o resumo do Congresso. O Congresso foi aprovado e foi discutido lá. A nova lei das finanças locais foi aprovado, já foi no outro Congresso em 2000 e, 21, salvo erro. Foi outro congresso do município, foi em Pombal. Talvez, não sei. Também foi o senhor presidente também foi. E foi aprovado haver um referendo de 2024. Mas o referendo não vai haver. Mas foi aprovado haver regiões, fazer o novo formato para regiões. Agora, com estas alterações todas, não sei se vai haver, se não vai. Isto foi aprovado, foi em setembro. Também foi aprovada a alteração dos estatutos e eleitos locais, que sempre nos debatemos para ter os presidentes de junta e eleitos locais terem um estatuto que não temos. Alteração da legislação relativa ao apoio aos eleitos locais também. Porque estamos um bocado. Não temos defesas. Nós fizemos qualquer problema que temos, não temos ninguém que nos defenda. O Presidente de Junta não tem. Só as Neiras têm que pagar. As Neiras quer ser. Se as coisas menos bem, tem que assumir ele, não assume a Junta de Freguesia. É uma alteração que a ver se corrigem esse ponto para que nós temos um pequeno apoio do Governo ou das instituições, porque não temos nada. É só.
Muito obrigado, Presidente Junta Bessa Marinho. De seguida, então, Sr. Deputado Aristides Martins, por favor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadoras, Srs. Deputados, público em geral, aqui presente e online, em casa de cada um. Boa noite a todos. Eu queria começar por uma questão que vai entroncar exatamente ali com a intervenção do deputado Joaquim Barroso, exatamente pegando na situação que de facto vem em jeito de conclusão quando se diz no orçamento que continuar de forma humilde, próxima e partilhada, a dar voz ao rio, ouvir, ler e sentir o cerveirense. Sr. Presidente, não é isso minimamente que se ouve em Cerveira neste momento e é uma pena. Não é isso que se ouve em Cerveira. O que se ouve em Cerveira, de muitos cerveirenses, é que, por razões que talvez o Sr. Presidente nos possa explicar aqui, e explicar aos cerveirenses que me estão a ouvir e que fazem exatamente essa referência, é que a Câmara Municipal está ausente. As pessoas chegam aqui e não conseguem falar com as pessoas que representam a Câmara, que os representam a eles, que mereceram o voto deles. Têm uma dificuldade tremenda em falar consigo. É o que se ouve na rua. O cidadão anónimo ouve isto, Sr. Presidente. E eu, como membro da Assembleia Municipal, como deve compreender, entre outras funções, tenho permissão de dar voz a quem me aborda e diz: muito difícil falar com esta Câmara. Muito difícil. É preciso perceber porquê. O Sr. Presidente está a meio do mandato, ainda tem 2 anos pela frente, pelo menos até o próximo ato eleitoral, e provavelmente ainda pode ver que, de facto, há alguma coisa que possa ser afinada. Se calhar perceber que eu já ouvi lateralmente sobre essa situação, é que o senhor entendeu que devia imprimir aqui uma ótica diferente, uma lógica diferente, a abordagem entre a Câmara, os seus representantes e o cidadão anónimo, não deve ser tão acessível, deve haver aqui algum escrutínio, deve haver aqui algum tipo de controle. O senhor saberá. É o senhor que está com essas funções neste momento, mas é uma referência que eu acho que é importante ter presente, porque é para eles que o senhor administra esta Câmara. Não é para mais ninguém. O senhor administra a Câmara de Cerveira para o cerveirense. Para mais ninguém. E, portanto, se calhar era importante, nesta altura, há 2 anos de exercício deste mandato, nesta terra tão bonita, se calhar ter atenção a isto, a esta mensagem de alguma indignação de algumas pessoas que, de facto, gostavam, se calhar, de colocar as questões em tempo útil, que são todas, obviamente, questões importantes para cada cidadão anónimo. É apenas, então, só esta referência. Não me verá mal, certamente. Outra questão que eu queria colocar, Sr. Presidente, isto é uma situação que já coloquei, mas voltaria a perguntar, porque acho que houve desenvolvimentos. E é, a Câmara Municipal de Nova Cerveira vai ser inquilina do edifício da cooperativa. Corrija-me se estiver enganado. Do resto não, porque o resto é privado, mas do resto do edifício sim. Primeira questão. Para quê? O edifício todo. Segunda questão. Quase 20 mil euros por ano de rendas que a Câmara vai gastar naquele edifício, quando tem edifícios devolutos, públicos, ao abandono. Porquê é que não, estas coisas não são equacionadas? Digo eu. Digo eu que vou vendo o evoluir, isto não são só rosas, infelizmente também são muitos espinhos. E é preciso às vezes também percebermos que a rosa não é, o caule da rosa não dá só rosa, dá folhas e dá espinhos, e alguns até bem agressivos, por vezes. Portanto, se calhar, Sr. Presidente, é importante saberem para que é que a Câmara vai pagar uma renda de quase 20 mil euros por ano. Tem que ter utilidade pública, de certeza. Mas nós já sabíamos, e o Sr. Presidente já nos tinha cá explicado, que havia aqui o projeto de deslocalizar o Serviço da Segurança Social para um equipamento talvez mais digno, ou mais, pelo menos, espaçoso, onde, entre o que está e o que poderá vir a estar. O edifício não tem acessibilidade. Não tem um elevador. A Câmara vai fazer obra? Vai investir naquele edifício para tornar aquele edifício para que cumpra todas as regras de acessibilidade que neste momento existem para os espaços públicos? E depois, outra questão, Sr. Presidente. Não sei se sabe, mas nós temos um serviço em Cerveira que, como sabe, está muito deficitário. Aliás, basta lá ir todos os dias e ver que, de dia para dia, tem menos colaboradores, que é o Serviço de Finanças. Tem um edifício imenso, enorme, para não dizer mais, e que era perfeito para articular os dois serviços. Aliás, já chegou a ser pensado para isso. Para que o Serviço de Finanças fosse compartilhado com, eventualmente, a Segurança Social. Exatamente. São serviços congêneres. Até já estiveram separados. Havia apenas uma porta. Agora não tem mais um acesso, porque, entretanto, com a tesouraria, dali saiu, o edifício foi aberto de um lado ao outro. Mas é um caso para pensar. Isto é que é aproveitamento de espaços públicos que há em Cerveira. Criar outros é criar mais despesa. Porque não é só a renda, é o resto, tudo o resto. E tudo o resto. E tudo o resto para nos interrogarmos sempre como é que se gasta o dinheiro. E outra questão que tem a ver exatamente com voltarmos aos bombeiros. Ao velho edifício dos bombeiros, que para nós é tão caro, porque não é só o edifício dos bombeiros, é o cine-teatro. É o cine-teatro, que lá está acoplado. E que inicialmente havia aquela ideia, que me parecia, obviamente, ousada, que era demolido. Agora já parece-me que não é bem assim. Mas que tem todo esse potencial. Os bombeiros, exatamente num edifício colateral aos próprios espaços do Conselho, com tanto potencial, e que estão, como sabemos, abandonados. Sabemos que o Sr. Presidente tinha uma opção, desviar os recursos financeiros desse edifício para o Palco das Artes, que está quase às portas da sua inauguração, e também gostávamos que, na medida do possível, se não for hoje, vai ser numa qualquer assembleia futura, o Sr. Presidente nos dissesse, ou mandasse fazer aos serviços, quanto é que vai custar por ano manter aquele espaço com a dignidade e com o luxo que os meios de comunicação social lhe dão em Cerveira funcionar. Porque depois de estar aberto ao público, fica a fatura mensal. E o Sr. Presidente um dia deixará de ser presidente, mas a fatura fica cá, em Cerveira, para ser paga. E era importante nós também percebermos hoje, desde logo eu, para contar aos meus filhos, que um dia vão ter que contribuir para essa despesa. Pois claro, porque as despesas alguém tem que as pagar. Como é evidente. Era importante por uma questão também de transparência. Irmos percebendo que se fazem infraestruturas, fazem-se obras, fazem-se equipamentos, mas há um momento em que alguém tem que dizer assim, munícipes, isto é verdade, está aqui, é vosso, são 400 lugares sentados, isto é uma maravilha. Custa tanto por mês. Não levem a mal. Mas nós ficamos a saber que vai ser assim. Porque só venderem-nos ou transmitir-nos a ideia que vai ser o palco das artes, é bem. É. Mas é curto. Temos que concordar que é curto. Não é a conversa toda. E, Sr. Presidente, para terminar, também a propósito de uma questão que é recorrente e que cada um de nós tem sempre a sua opinião, e ainda bem. Isto é que é o pluralismo. Cada um tem a sua opinião. O Sr. Presidente continua a perceber que temos o castelo fechado. Vai-me dizer assim, pois, mas já está fechado há tanto tempo, já estava fechado, já vinha atrás, aquilo foi uma atrapalhada. E os cerveiros, se não quiseram o castelo no tempo certo, aquilo depois foi para uma concessão, agora aquilo pertence a uma empresa que não quer chegar a acordo connosco, quer fazer para lá uma coisa que ninguém aceita. Eu sei que o Sr. Presidente é obstinado. Mas eu digo-lhe uma coisa. Eu estive nesta Câmara como vereador da oposição quando a empresa que na altura explorava, que era o Grupo Stana, entregou a chave à Câmara. E desde então, ainda cá estava, esteve o seu anterior colega no cargo, o engenheiro Carpinteira, nunca o castelo ficou fechado. Mesmo sem explorador lá. Nunca. Sempre. Até se fez um protocolo, sabe com quem? Com os senhores que estavam a cumprir pena de privação de liberdade em Monção, que vieram limpar as muralhas. Nunca esteve ao abandono. Agora está. E o senhor diz-me assim, não podemos lá entrar, porque agora o proprietário não deixa. E nós não conseguimos. E, senhor Presidente, isto não é possível manter. Ou seja, o senhor tem que decidir uma coisa, de duas. Ou aquele bendito contrato de concessão vai avante, ou o senhor tem que dizer aos cerveirenses que tem a solução. Não é para hoje, nem para amanhã, nem daqui a se calhar 6 meses. Mas tem que ter um quadro temporal, porque senão, daqui a 2 ou 3 anos, ou 4 ou 5, estamos a dizer, olha, o castelo continua fechado e agora pior ainda. Não sabemos. Num absoluto estado de degradação, que é ainda muito mais grave. Mas enfim, já sei que o Sr. Presidente vai dizer assim, pois, mas isso começou lá atrás. Pois, mas o senhor é que está há 2 anos em funções e isso é o problema de quem começa funções e executa. É um problema sempre, é que tem que assumir responsabilidades. Atirar para trás é fácil. Mas é preciso assumir, senão, quer dizer, vamos ter que chamar cá o Marquês de Pombal, provavelmente para resolver algumas coisas que ficaram pendentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Aristides Martins. Entretanto, foi pedida, tem 5 minutos, no máximo. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Soares.
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos.
Sim, sim.
Muito telegráfico. Sr. Joaquim Bagoso, concordo em absoluto com aquilo que você diz. Em absoluto. Todos cabem aqui. Independentemente do seu grau de formação académica, independentemente da sua profissão. Aliás, houve um senhor que se chamava João Rosário Correia, eu não sei se o senhor deputado sabe quem foi. Foi além de ter sido um dos fundadores da Galécia, foi a primeira pessoa em Portugal que na altura não havia plano de salvaguarda nem nada disso. Havia planos de salvaguarda de edifícios. E foi o primeiro a conseguir fazer alguma coisa neste país para salvaguardar o património arquitetónico. Eu tive a honra de privar com ele, ele foi o meu orientador do 5º ano, e ele disse-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Sabe qual é o grande problema deste país na Assembleia da República? É que temos demasiados advogados. Não temos técnicos, não temos engenheiros, não temos arquitetos, não temos... Pronto. Se tivéssemos mais, se calhar aquilo não funcionava da maneira que funciona. Mas a questão que o senhor diz faz todo sentido. Eu não percebo é porque se é inócuo, porque é que o senhor vai falar sobre isso. Porque é assim, quer um centro, não é filho de boa gente. Não fui eu que levantei aqui problema em relação a ninguém. Alguém levantou problema em relação a mim. Em relação a mim. E eu vim cá, obviamente, esclarecer aquilo que eu acho que deve ser esclarecido. Bem, em relação ao penso, deixe fazer também aqui uma questão. Isto não é uma amálgama de partidos. Ok? Isto é um aglomerado de partidos, uma amálgama, seja lá o que for. Todos cabem aqui. Todos. Do PSD, do PS, da Iniciativa Liberal, do PCP, do Bloco de Esquerda. Só aqui, não, aqui só não cabe um partido. Que é o Chega. Esse aqui não cabe. De resto, cabem aqui todos. A questão é, eu nem sei as pessoas que fazem parte da situação, qual é o partido delas. Alguns sei, não é? Mas a grande maioria não sei. Nem me interessa. Aquilo que me interessa é, aqui não há politiquice, sabe? Aquilo que me interessa é ideias para o Conselho, projetos para o Conselho, desenvolvimento para o Conselho. É isso que nos interessa. A questão da capacidade financeira da Câmara Municipal, e ainda bem que falo sobre isso, tem toda a razão. Tem toda a razão. Cerveira é um concelho privilegiado nesse aspecto, em termos de capacidade financeira. É um concelho privilegiado. Mas para ser um concelho privilegiado, alguém durante 8 anos pagou dívidas que não eram dívidas de quem cá estava. As dívidas que foram com, ou neste caso, o empréstimo que foi contraído, ficou-se a pagar exatamente o mesmo. Houve uma reestruturação bancária na altura que o juro estava baixo, fez-se a reestruturação do empréstimo, juntou-se o empréstimo todo, foi-se buscar 1 milhão de euros para fazer investimento e ficou-se a pagar exatamente o mesmo. Portanto, esses documentos são públicos. Agora, também não quero estar a perder muito tempo com isto. Deixa, Sr. Presidente, eu tinha aqui uma coisa que por acaso me imprimi, mas tenho aqui um telemóvel que eu gostava que o senhor me esclarecesse. Foi um documento que foi à reunião de Câmara. Se eu conseguir pôr isto direito. Bem, isto está, fica muito pequenino, mas eu... Diz assim, proposta de aquisição do edifício situado no Centro Histórico de Vila Nova de Cerveira. Portanto, foi apresentado à reunião de Câmara um edifício que é da empresa de Alfredo Barroso, pelo valor de 170 mil euros, e que, com fundamento na proposta de divisão, de alteração e acesso automóvel para a Rua do Cais. Ou seja, basicamente, vamos lá ver se a gente se entende. Eu vou explicar isto de uma maneira simples. Nós temos ali um anexo na Rua do Cais que vai servir. Está aqui uma proposta de aquisição da Câmara Municipal por um valor de 170 mil euros para servir de acesso aos edifícios que estão a ser construídos pelo Sr. Alfredo Barroso. Não tem nada contra o Sr. Alfredo Barroso e não tem nada contra ninguém. Mas há aqui uma coisa que eu acho estranha. A Câmara vai adquirir um edifício por 170 mil euros. Porquê? Não é? Já. Aquela rua que lá existe, e depois a parte que é pública, ou, e aí peço desculpa, não sei, pode ser pública, pode ser caminho de servidão, não sei, mas a parte que lá está continua a dar passagem às pessoas a pé, não dá de carro, mas dá a pé. O senhor comprou o edifício para alargar, para poder ter acesso às garagens de carro. O que eu sei, Sr. Presidente, o que eu sei, não sei se houve desenvolvimentos a partir daí, o que eu sei, que foi negociado pelo Executivo anterior, ou melhor, entre aspas, eu não queria dizer esta palavra que podem levar isto para um campo que não é o caso, o que foi promovido pelo Executivo anterior foi que as partes entrassem em acordo que vendessem o imóvel, ou seja, ao Sr. Barroso, para o Sr. Barroso poder fazer o acesso para as garagens e abdicasse do acesso que tinha em cima, que dava para a praça de táxis, um bocadinho mais à frente da praça de táxis, que era isso que estava falado e que estava acordado com o executivo liderado por Sr. Engenheiro José Manuel Carpinteira. Houve essa negociação, houve esse esforço, houve esse contacto entre as partes para que se entendessem. Aquilo que eu sei é que o prédio foi vendido, está no nome do Alfredo Barroso, foi vendido, havia umas contrapartidas, o senhor tem lá uma garagem ou um lugar de garagem, ou dois, não interessa, não sei, não acompanhei este processo, sei por algo o que é que se passou. Espanta-me agora, a Câmara vai gastar lá 170 mil euros porquê? Vai comprar ao senhor Alfredo Barroso um anexo por 170 mil euros para quê? Aquele caminho só dá acesso aos prédios que estão a ser construídos. A não ser que se obriga que tenha ali do projeto que eu conheço, aquela rua não tem saída. Só se houver alguma alteração. Do projeto que eu conheço, aquela rua não tem saída. Portanto, aquela rua só dá acesso às garagens do edifício que lá está a ser construído pela empresa. Explique-me por que razão o município vai gastar 170 mil euros, que não é propriamente um valor baixo, para comprar um edifício que, segundo aqui o enquadramento, está perto das muralhas. O perto é relativo. Tem ali uma série de edifícios antes do anexo. Aquele anexo é assim, vai resolver o problema da circulação de trânsito em Cerveira? Não. Vai resolver o problema da circulação da Rua do Cais? Não. Vai resolver o problema das acessibilidades daquela zona? Que eu saiba? Não. A não ser que o projeto tenha mudado. Volto a frisar. O projeto que eu conheço, aquela rua não tem saída. Só dá acesso a esse senhor. Por que razão a Câmara vai gastar 170 mil euros na compra daquele anexo? Gostava que explicasse, porque eu, sinceramente, não consigo entender. Não estou conseguindo entender. Qual é a razão de se gastar tanto dinheiro e comprar o edifício? Não é um terceiro. É comprar o edifício à empresa que lá está a fazer os edifícios e que tem interesse direto em que aquela rua seja alargada. Então, mas o edifício já é dele, porque é que ele não precisa? Porquê é que a Câmara tem que comprar e gastar 170 mil euros a fazer um alargamento de uma rua que é só do interesse do empreiteiro? É uma questão que eu gostava que o Sr. Presidente me esclarecesse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Joaquim Barroso, o Sr. Deputado, faça a favor. Tem cerca de 10 minutos ainda. Até tem mais. Até tem mais.
Se me permite. Se me dispensa os cumprimentos, e muito rapidamente, cá temos a dualidade de perspectivas acerca da cultura e do investimento da cultura. E no retorno que a cultura nos pode trazer. Isto, infelizmente, é a dualidade de pensamentos que temos não só no panorama concelhio, mas também no panorama nacional. Mas julgo que o Sr. Presidente terá a melhor resposta para o caso. Só aqui um esclarecimento em relação também à questão da dívida, e não quero de todo também estar a dizer que foram estes, foram aqueles, foram os outros. E para deixar claro, é verdade que houve em 8 anos uma diminuição da dívida, é verdade. Eu, como me conhece, eu digo aquilo que entendo como seja a verdade, mas também posso referir aqui, entre o ano 2018 e o ano de 2021, exatamente, a Assembleia Municipal, ou seja, no mandato anterior, foi confrontada com pedido de empréstimos, um de 1.790.000, um de 448.000, mais um de 1 milhão, mais outro de 493.000, mais outro de 504.000, está na tabela que nos foi feita chegar. Não estou a dizer que ela é bem ou não justificada, é só para ficar claro para todos que não foi só a redução de dívida, também houve nova contratação de dívida para seja lá o que for, mas pronto, não estou a dizer que foi mal feita, estou a dizer que não foi só a redução de dívida e temos que ser claros e transparentes quando vimos aqui dizer que reduziram a dívida, mas também devem dizer que também foi feita uma contração de dívida de, na ordem dos 3 milhões e qualquer coisa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Se não há mais inscrições, não há? Sr. Presidente da Câmara, faça a favor. Tem a palavra. Estava difícil.
Olá, muito boa noite. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Presidentes de Junta, público aqui presente e em casa, Sra. Secretária da Assembleia. Em primeiro lugar, agradecer à Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Loivo a gentileza da saudação que me dirigiu. E dizer que foi com todo o gosto que liderei essa comitiva que propus ao Eurodeputado Carlos do Rinho, que incluísse, como vocês puderam também verificar na visita, que incluísse na comitiva dele, que é uma comitiva geralmente do sul do país, mas que incluísse Vila Nova de Cerveira no grupo dos 30 elementos que ele tem disponibilidade de fazer essa viagem anualmente. E a comitiva de Cerveira, composta por 13 elementos, juntou-se efetivamente à comitiva da zona de Évora, que também estava naquela viagem, e dizer que também é de facto para mim muito importante que, neste caso, os presidentes de junta, mas todos aqueles que têm alguma intervenção pública e política, conheçam o local onde muitas das coisas são decididas a nível europeu, que é sempre mais importante do que ouvir falar, é de facto conhecer e estar no local para melhor perceber como é que as coisas funcionam. Senhora deputada Dilar Araújo, agradecer também a sua intervenção e a referência à Bienal. É isso que nós temos vindo, de facto, também a tentar promover, além de chegar com a Bienal às pessoas, com as intervenções artísticas nas várias freguesias, como foi feito na Bienal 2022, mas também será feito novamente na Bienal 2024, com a proximidade com a educação, com o reconhecimento internacional, como foi o caso da Bienal em Macau, onde a Bienal de Macau foi representar Portugal pela primeira vez na Bienal Internacional de Macau. E depois estes projetos, que são de facto muito importantes, um na área da arte como terapia, a arte sou eu, e é uma problemática bastante importante na nossa sociedade, a saúde mental. Neste caso, é um projeto que se dirige apenas a quem reside em Vila Nova de Cerveira. Foi a primeira vez que um projeto deste foi executado fora da área hospitalar. Já faziam este tipo de intervenções artísticas e trabalhavam esta terapia em área hospitalar, dentro do hospital. E pela primeira vez foi executado um projeto fora do hospital, neste caso em parceria com a Bienal de Cerveira. E já lancei o desafio à Direção de Psiquiatria e de saúde mental, de se poder fazer nas várias freguesias, caso isso também seja possível, obviamente. E o projeto do Alan também foi um projeto, neste caso, dirigido aos estrangeiros, residentes ou não, em Vila Nova de Cerveira, e que no último fim de semana foi apresentado o resultado dessas oficinas artísticas na Bienal. O senhor deputado Pedro Soares, relativamente àquilo que foi a sua intervenção, e apesar do vosso mútuo esclarecimento entre profissionais, neste caso da política, obviamente, não querendo aqui alargar ainda mais essa discussão, o Sr. Deputado até começou por dizer que reconhecer quando erramos é sinal de frontalidade e de valor. Não posso deixar de estar mais de acordo consigo, e até que parecia que estava a parafrasear o Pedro Nuno Santos, agora o novo secretário-geral do Partido Socialista. Agradeço a sua alusão, de facto, ao Pedro Nuno Santos. Relativamente àquilo que foi a sua intervenção quanto a este ponto, que eu pensei que até tivesse, de facto, ultrapassado, porque uma vez, em primeiro lugar, não me dirigi a ninguém em particular, na sala que não foi aqui, que foi na freguesia de Campos, estavam até na sala, quando conheci mais profissionais da área de arquitetura, mas se foi de facto o Sr. Deputado Pedro Soares achou que me estava a dirigir a si e assumiu isso como de facto como quase como ofensa, Devo-lhe dizer que, efetivamente, um arquiteto, já devia saber isso, até porque já falámos isso pessoalmente, um arquiteto, para ser arquiteto, tem que estar inscrito na ordem, não é? Para estar inscrito na ordem, tem que concluir o ciclo académico, que atualmente é o mestrado integrado. Se o senhor deputado não estou a ser aqui a sua inscrição na ordem, eu apesar de, como volto a referir, não ter, não ter dito nem nomeado ninguém em particular, mas se o Sr. Deputado entender que isso é importante neste debate político e se entender a trazer a sua questão na ordem, teria que dar os parabéns porque efetivamente é arquiteto. Relativamente à sua intervenção e naquilo que foi a alusão ao nosso do Partido Socialista, obviamente, compromisso eleitoral, devo dizer que em primeiro lugar aquilo que é um programa eleitoral, embora se apresente no mandato, e eu referi isso muitas vezes, claro que não teve essa oportunidade porque não assistiu a nenhum comício, acho eu, embora possivelmente até possa ter assistido por outras vias, mas nos comícios que fui fazendo, sempre referi que era um projeto ambicioso e que seguramente não se esgotava no mandato, mas que seria precisar de mais um mandato. Mas não deixo de considerar, como aqui já uma vez referi, que para mim é um elogio o de facto o Sr. Deputado vir aqui achar e pensar que em 2 anos se conseguiria fazer muito daquilo que lá está, aquilo que eu pessoalmente e este executivo conseguiria fazer muito daquilo que lá está e muito mais. Para mim é um elogio porque de facto atesta a sua concordância com a capacidade deste executivo em executar aquilo que é os compromissos eleitorais e a intenção de fazer uma coisa que vocês durante 8 anos não conseguiram fazer, que já aqui vos referi, vocês não fizeram nada na realidade em Valdeava de Cerveira. Mas relativamente aos pontos em concreto, pugnar pelo regresso da Escola Galécia, totalmente de acordo, no sentido de que é necessário tentar atrair novamente para Valdeava de Cerveira o ensino superior, que foi efetivamente permitido, assim dizer, que deixasse Valdeava de Cerveira, que fosse para neste caso para a cidade do Porto, e cumulativamente ainda se indemnizou, ou melhor, aprovou-se nesta Assembleia uma indemnização superior a 115 mil euros por ter deixado que se fossem embora, que é uma curiosidade muito grande da sua atividade aqui em Valdeava de Cerveira. E sim, Sr. Deputado Aristides, isso é que é destruir dinheiro. Mas devo-lhe dizer que esse processo, felizmente, o Partido Socialista venceu as eleições e no dia em que tomei posse, cancelei todos os pagamentos dessa dita indemnização e esse processo está no Ministério Público. Mas relativamente à questão em concreto do regresso do ensino superior, efetivamente é uma pretensão e vou-lhe dizer que é fácil destruir, mas é muito mais difícil construir. É isso que estamos a tentar fazer. É construir pontes com universidades para que, de facto, o ensino superior regresse a Valdeava de Cerveira. Já se efetuaram várias reuniões com a Universidade do Minho, inclusivamente 5 empresas de Valdeava de Cerveira participaram na última reunião e estamos, efetivamente, a construir pontes para que se regresse ao ensino superior. Fazendo uma ponte também para a intervenção do deputado Aristides, um dos espaços no último piso da antiga Galécia será efetivamente para a Universidade do Minho, caso se conclua as negociações que estão em cima da mesa. Os programas para famílias numerosas, existem vários programas na área social a desenvolverem-se. O programa da Estratégia Local de Habitação é quase até caricato, voltar outra vez ao mesmo tema, Sr. Deputado. Mas vou explicar, penso que é a 4ª vez que vou explicar esta situação. Mas, nunca de mais, como dizia o Sr. Deputado Restidos uma vez, aqui é que é o local do debate e, portanto, é aqui é que vamos debater, apesar de ser uma repetição. E se fosse aqui pela ótica do Sr. Deputado Pedro Soares, passaria a gravação, a ver se está gravado, e seria um benefício da gravação, seria agora voltar a passar, para voltar a explicar. Mas, a Estratégia Local de Habitação, que foi aprovada e foi assinado o protocolo em novembro, salvo erro, em novembro de 2021, numa estratégia e num diagnóstico efetuado pelo anterior executivo, que tinha um montante global de cerca de 380 mil euros, E a estratégia local de habitação, como já referi também várias vezes, faz um diagnóstico daquilo que são as necessidades de quem reside em Vila Nova de Cerveira e necessita de habitação. Pois muito bem, o anterior executivo, no seu diagnóstico e da conclusão desse diagnóstico, entendeu que seria necessária a recuperação e a ajuda e apoio a 75 famílias e a construção de 8 habitações novas. Também na altura entendi que era insuficiente, este executivo entendeu que era insuficiente esse protocolo e efetuou-se a revisão do protocolo, que foi agora recentemente assinado e passamos de facto de 380 mil euros para 6,7 milhões de euros, uma coisa pequeníssima, na qual também se inclui, além daquilo que referi inicialmente, a recuperação de 53 habitações do bairro social da Mata Velha, o arrendamento acessível ao jovem, que está em negociação com o Iru para a inclusão da antiga pousada da juventude para arrendamento acessível ao jovem, a recuperação da escola primária de Campos e estamos também agora a ponderar, e agora já fora um bocado desta estratégia, por causa da habitação do seu protocolo, mas numa estratégia do próprio município, incluir com a ação direta do município para ser mais ágil também essa intervenção, incluir a antiga de infância de Loivo e a escola primária de Sapardes, para poder também permitir o arrendamento mais acessível a quem queira, efetivamente necessite e queira residir em Vila Nova de Cerveira. Portanto, mais uma vez, Sr. Deputado, o diagnóstico está feito, a estratégia está feita, é conhecida e conseguimos alargar aquilo que era a estratégia anteriormente efetuada. No turismo, programa de cultura e música, nem vou até escusar de responder porque o Sr. Deputado Joaquim Barroso já mencionou vários daqueles que são os nossos eventos e estar a repetir sempre a mesma coisa também é, de facto, cansativo para vocês, não para mim. Parque campismo e autocaravanismo é uma situação que ainda não está em cima da mesa. Assumir o compromisso de propor a saída da ADAM, o Sr. Deputado Joaquim Barroso já aflorou esse assunto, mas eu penso eu, dar mais um contributo a essa intervenção, dizendo aquilo que também já todos sabem, mas vou voltar a referir. Foi pedido um parecer jurídico a um jurista bastante conhecido no nosso país, inclusivamente foi deputado do PSD na Assembleia da República, o Dr. Carlos Abreu Amorim, no qual foi concluído que, de facto, efetivamente, o contrato é demasiado desequilibrado e para uma das partes, não existe aquele equilíbrio que supostamente deveria existir segundo a jurisprudência e seria praticamente o município sair da ADAM de uma forma unilateral sem um acordo. Neste caso, através do Tribunal Arbitral, eu penso que tinha que estar duas partes de acordo, o que seria obviamente impossível, ou então através do Tribunal. Mas para isso, não existia, a acrescentar esse problema, uma cláusula em que impede que o município, por si só e sozinho, possa pedir a saída da ADAM. Ou seja, tinha que ser todos os municípios em conjunto. E por isso mesmo, o mesmo jurista entendeu que seria necessário, em primeiro lugar, tentar a anulação da cláusula em que tem que sair todos ao mesmo tempo e permitir que saia só um. E foi isso mesmo que deu entrada em tribunal, quer o município de Cerveira, quer o município de Valença, deram entrada em tribunal contra Águas de Portugal e a ADAM, a anulação da cláusula que possa permitir aquilo que aqui o Sr. Deputado, e muito bem, acabou de ler. Para propor a saída, é preciso que nós possamos pedir essa saída e neste momento não é possível. Agora, se o Sr. Deputado pedir a saída, também seria caricato, embora eu já ouvi fazer esse um papel semelhante a quando a manifestação aqui contra a ADAM enfrenta ao município de Vila Nova de Cerveira. A incubadora digital. A incubadora também é é neste momento uma das possibilidades dentro daquilo que são os apoios para o PRR e é uma situação que está em cima da mesa para instalar em Vila Nova da Cerveira, quer incubadora, quer co-working. Proteção Civil também, o Sr. Deputado Joaquim Barroso falou e bem da questão da florestação que nós temos fazer ali nas zonas mineirinhas. O projeto também, e atravessando aquela questão que falou do heliporto, está neste momento a ser executado um projeto de consultoria para, precisamente, podemos ter uma base para que suporte uma intervenção através daquela sessão que já foi também aqui aprovada, aeroplano, para não só a proteção civil, mas também a própria exploração económica daquele espaço onde está instalado o aeródromo. E depois também aqui, na sua segunda intervenção, falou aqui da aquisição de um anexo ali por 160 mil euros. Bom, fazendo história sobre esse assunto, esse projeto, o projeto de construção daquelas habitações já estava aprovada quando assumimos funções na Câmara Municipal, seguramente saberá isso, não é? E nesse projeto que já está aprovado, a saída do prédio e o acesso às garagens é efetuado através da atual praça de táxis. O anterior executivo, o que tinha negociado, não me importo nada de usar esse termo, não vejo qualquer problema, efetivamente o anterior executivo tinha negociado com o empreiteiro alterar aquilo que já tinham aprovado. No fundo, aprovaram a saída pela pasta de táxis, mas era a intenção que a entrada fosse alterada, portanto esse acesso fosse para a parte de trás daquela, de facto, na lateral do castelo. E, efetivamente, o que estava em cima da mesa era isentar as taxas que teriam que ser cobradas pelo licenciamento do prédio, que ronda praticamente esse valor, em contrapartida de mudar o acesso e demolir aquele prédio urbano que existe ali, que seria um anexo, basicamente, que está lá instalado. O anterior jurista do município, que ainda se encontrava aqui em funções, Dr. Manuel Gonçalves, entendeu, no parecer que deu, que não era possível isentar, no fundo, fazer uma aquisição através da isenção de taxas, se não era permitido, e que teria que ser através da aquisição. Por isso mesmo, o empreiteiro pagou as taxas devidas para poder iniciar a construção do prédio, e o município executivo mandou avaliar, contratou, de facto, um avaliador externo para avaliar aquele imóvel, e foi avaliado neste valor, e é o valor que depois foi aprovado em sede da reunião de Câmara. Aprovado também pelo Executivo na sua totalidade, quer do Partido Socialista, quer do Movimento Pensar Cerveira. A senhora deputada Márcia Araújo, agradecer também a sua intervenção e todo o descrever de atividades que, de facto, são muitas, efetivamente. O tempo passa, mas o que se faz é bastante. E eu sou deputado Joaquim Barroso, igualmente também agradecer e acrescentar que, de facto, na área da Eurocidade foi aprovado pela primeira vez um financiamento comunitário extra, ou seja, além daquilo que é aprovado a nível transfronteiriço de projetos europeus no ACTR e o Minho, a Eurocidade, pela primeira vez, obteve um financiamento direto nos seus projetos na Agenda 2030 de cerca de 950 mil euros. Sr. Deputado Bessa Marinho, agradecer também mais uma vez cumprir a sua obrigação, primeiramente que lhe diga, como representante das freguesias aqui nesta Assembleia, no fundo, transmitir aquilo que foi o que aconteceu no Congresso das próprias freguesias. Sr. Deputado Aristides Martins, relativamente àquilo que é ausência ou não ausência, falar ou não falar, devo-lhe dizer, tendo todas as freguesias, no caso aqui presentes, instituições, muitos munícipes, muitas vezes até os atendo praticamente antes de entrar na Câmara, porque já estão lá fora, ou na rua, ou onde é que seja. E o Executivo está aberto ao atendimento todas as semanas. As senhoras vereadoras têm os dias de atendimento e, se necessário, também me transmitem alguma situação. Não me revejo naquilo que disse, efetivamente, mas, se for o caso, porque eu penso que é mais importante, de facto, fazermos do que falarmos, essa é que é a minha filosofia, mas se for o caso de melhorar, também iremos melhorar, se de facto chegamos à conclusão de que não é suficiente o atendimento que é efetuado, e se possível, poderemos sempre melhorar. O arrendamento da antiga Galécia, para quê? Efetivamente já falámos sobre essa questão. A segurança social ficará na parte que diz que referiu de privada no resto do chão. A acessibilidade está garantida porque é o próprio resto do chão. Não precisamos de elevador, efetivamente, para passar da fora para dentro. E o objetivo foi precisamente esse. O meu objetivo era melhorar a acessibilidade, que atualmente, como sabem, a segurança social está instalada ao lado do pavilhão municipal, em péssimas condições. Os próprios serviços já comunicaram, e foi na sequência até da comunicação dos serviços que pediram o apoio do município para a recuperação e melhoria das condições que estavam naquele edifício, que se entendeu dar sequência ao contrato de arrendamento para a instalação do centro de vacinação, para instalar a segurança social. Infelizmente, isso escapa um bocado à capacidade do município. Os serviços centrais em Lisboa demoram a responder. Só recentemente é que assinámos o protocolo, passado quase 10 meses. E agora, nas obras que têm que ser realizadas, vão ser a segurança social a realizar, ainda precisam de mais 3 meses para fazer a consulta e assinar para contratos, etc. Portanto, demora um bocadinho. Portanto, a passagem da segurança social daquele edifício para este, para o resto são, penso eu, se tudo correr bem, esperemos que sim, lá para abril é que se poderá realizar. Nos demais pisos, se me permite, só para... Peço desculpa, mas de falar, pois é assim. Nos demais pisos, no piso, neste caso o primeiro piso, será para instalar toda a área social do município, que se encontra aqui na parte de trás do município, junto à Magic Box. Também, nesta situação, é uma situação, no fundo, até constrangedora para o município e para quem lá trabalha, porque tem-se queixado significativamente desde que tomámos posse, o que para mim acaba por ser uma surpresa, porque fazerem uma obra nova, recente, e o próprio espaço não ser suficiente para quem trabalha naquele espaço, ou seja, fazem uma obra e depois não serve sequer, tem espaço suficiente para os técnicos que trabalham e nós não contratamos mais ninguém, portanto são os mesmos que estavam antes. E, efetivamente, houve um erro do ato executivo ao fazer aquela obra, aquele espaço, e acumular a isso, o próprio ambiente interno não é o indicado para quem lá trabalha. E por isso mesmo, e permitindo outra dinâmica, entende-se instalar nesse piso por cima da casa social, e fica toda a área social ali abrangida, sendo que este espaço depois irá ser instalado outros serviços, nomeadamente da juventude, e possivelmente até outras áreas, como há bocado referi, da incubadora ou de coworking. No último piso, no piso de cima, como eu referi há pouco, um dos espaços será para no estado do Minho, neste caso, se de facto o protocolo avançar, e o outro espaço será para a Associação Adeixa, para instalar a dança que é praticada aqui em Lama Cerveira. Os antigos bombeiros desviaram recursos para o Palco das Artes. Efetivamente foi uma opção, discutimos isso também inúmeras vezes, era uma opção do município, ou melhor, o município, neste caso este executivo, não concordava com a instalação ali, ou com gastar mais de 1 milhão de euros para retirar, no fundo, o que ia acontecer era retirar a biblioteca onde está, e muito bem, centro da vila, para instalar aqui nos antigos bombeiros, e iria gastar com isso cerca de 1 milhão e 300 mil, agora não me recordo muito bem, 1 milhão e 300, 1 milhão e 500. Será aquele valor que o senhor deputado entende que é bem gasto para instalar uma biblioteca que não existia em Vila Nova de Cerveira? Passou a existir, passaria a existir depois da obra. E desviar esse dinheiro para o Palco das Artes. Efetivamente, não foi esse dinheiro, não conseguimos mais 1 milhão de euros de financiamento, mas vai de encontro àquilo que é o nosso projeto e a nossa aposta na cultura e no turismo. Acho muito mais, acho um desperdício muito maior, e sim, desperdiçar não só recursos, como ter uma política, no fundo, de desleixo, ter um espaço daqueles, numa zona nobre do nosso concelho, no centro da vila de Vila Nova de Cerveira, ter esse espaço para arrumos e despejos do município. Isso sim é que é um desperdício. Quanto é que custa um espaço daqueles se fosse tivesse que ser arrendado? Quanto é que custa, seguramente se saberá, ter que ter um espaço daqueles fechado quando é necessário espaços no centro da vila? Fala-se muito, de facto, em aproveitar espaços, como há pouco o seu deputado falou, fala-se muito nisso, e depois tem um espaço daqueles enormíssimo que tinha lá, praticamente, além da rumba, aquilo é quase entulho do município que estava dentro daquele espaço. A atividade do Palco das Artes, que é de facto, será, e essa é que é a intenção, e se nós não seguimos o nosso sonho, não seguimos as nossas intenções, não seguimos os nossos projetos, não estamos aqui a fazer nada. E se de facto esse é o nosso projeto, foi isso que nos propusemos a fazer, é isso que estamos a fazer, e obviamente que isso vai de encontro à nossa estratégia para a cultura e para a atratividade de Vila Nova de Cerveira, no fundo para cimentar aquilo que é a marca de Vila Nova de Cerveira, de Vila das Artes e Vila da Cultura. E, obviamente, que tentamos e tentaremos dar o maior uso possível, quer em eventos, quer na própria atualização para cinema, que também será possível, quer para outro tipo de atividades. O castelo. Esta intervenção do castelo. Desculpe quando eu digo, Sr. Deputado, isto parece, é quase, não sei, é preciso ter muita lata para vir aqui falar outra vez esse assunto, da forma como falou, vou lhe dizer. Mas como, mais uma vez, vou cumprir aquilo que disse e tentar esclarecer. Além de ser mais uma vez, a mim, de facto, o que me deixa perplexo é, tendo em conta a sua responsabilidade, dizer o que disse aqui é, de facto, bastante lamentável. Mas, voltando ao princípio, porque é que o castelo está fechado, não é? É, de facto, uma pergunta interessante, quando, no tempo do João Manuel Carpinteira, do Partido Socialista, apesar de estar entregue a privados, estava aberto. Estava aberto porque era permitido estar aberto, porque tinha condições de segurança, apesar de não ser do município. Este município também poderia até, por ter a chave, não por ter nenhuma posse, tem a chave, como tem a Diocese, porque tem lá a capela, como tem a Santa Casa, porque tem lá a igreja, podia permitir esse acesso. Infelizmente, o concessionário a quem foi entregue aquele espaço não cuida do espaço e não oferece a segurança devida para quem vai visitar, e temos feito algumas visitas, mas são mais até acompanhadas pelo nosso técnico Jorge Martins, que irá, geralmente vai e vai explicar toda a história de Vila Nova de Cerveira e daquele castelo, e que é muito rica, efetivamente, e que a nós nos deixa também tristes por aquilo que está como está. Mas, recuando a esta questão, dizia que na altura, de facto, se poderia abrir. A questão aqui, Sr. Deputado, é que em 2018 ou 2017, agora não sei precisar o ano em concreto, o Governo permitiu que os municípios pudessem ficar com aquele património, neste caso, em Vila Nova de Cerveira. Permitiu à Câmara de Nova Cerveira, que trouxe aqui até essa decisão à Assembleia Municipal. Eu estava presente na plateia, efetivamente, e permitiu que os municípios ficassem com o património que entendessem ficar, não tinha nenhum custo para isso, e os próprios municípios poderiam aderir ao projeto Revive e financiar-se, com uma parte até a fundo perdido, mas financiarem-se a um valor mais baixo. O município de Nova Cerveira entendeu que não tinha interesse em ficar, nem em promover, nem em instalar nada no castelo. No fundo, entendeu que o castelo devia ser entregue a um privado no concurso do Revive. Ora, efetivamente, foi isso que aconteceu e em 2019 foi assinado o contrato de concessão com este concessionário e que teria 2 anos para iniciar o seu projeto. Não o fez no termo dos 2 anos e foi renovado, uma justificação que eu transmiti à Secretária de Estado anterior e ao atual Secretário de Estado do Turismo, que não é justificação nenhuma, mas foi, de facto, estendido por mais 2 anos com justificação, da famosa justificação que dava para tudo, da pandemia do Covid-19. Passados mais 2 anos, ainda continuamos sem ter qualquer intervenção naquele espaço, pelo concessionário. E, efetivamente, enquanto o governo, porque é o Estado que tem que fazer o contrato de concessão, não foi o município, enquanto o governo não, de facto, terminar com essa concessão, enquanto a mim, neste momento, passa a ter essas condições, porque já passaram mais 2 anos, e o concessionário tem todas as licenças do município para poder executar a obra e ainda não o fez, enquanto de facto o governo não fizer essa reversão, nós não podemos também fazer nenhuma intervenção. Mas, também para informação de toda a Assembleia, nós já fizemos as diligências que entendemos que podíamos fazer. Lá já pedimos autorização até para limpar as muralhas, embora não sejam do município, não foi autorizado, pela Ação Geral de Cultura do Norte. Já escrevemos para o Ministério Público, porque consideramos que aquele contrato é um contrato lesivo para o município. Já reunimos, efetivamente, como referi, 2 vezes com a Secretaria de Estado, com a anterior Secretária de Estado e com o atual Secretário de Estado do Turismo, com o Turismo de Portugal, evidentemente que tudo vamos fazer para conseguir a reversão e para poder fazer um projeto que eu entendo que ser importante para a Vila Nova de Cerveira, devolver, efetivamente, aquele património à Cerveira e aos cerveirenses. E por isso mesmo também estamos a trabalhar, como há pouco referiu a deputada Márcia, num projeto europeu e a debater com a sociedade civil de Vila Nova de Cerveira, com vários representantes, aquilo que poderá ser o projeto para Vila Nova de Cerveira. Em intervenção final, eu devo também dizer, o Sr. Deputado Pedro Soares referiu com uma boa oposição, é importante para melhorar a atividade do município, sem dúvida, mas também uma fraca oposição também não nos vai melhorar nada. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos, como já devem ter percebido, estendermos um bocadinho. Até porque estendermos um bocadinho neste período antes da ordem do dia, era rápido. Faça favor, então, Sr. Deputado. É esclarecimento que é pedido, esclarecimento. Faça favor, Sr. Deputado Aristides Martins. Peço é que sejam rápidos, por favor, porque de facto eu deixei prolongar porque havia vários assuntos e temos vindo a prolongar o período antes da ordem do dia. Deveria ser 60 minutos, mas vamos lá. Vamos lá.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, eu ouvi com muita atenção. O Sr. Presidente usa palavras fortes, assim, áridas. Mas separa bem. Primeiro, é natural que um município lhe pergunte ao fim de 2 anos, como é que está o Castelo de Cerveira? Sempre que é que o senhor introduz isso como algo antigo. Se calhar era importante percebermos porque é que a obra nunca arrancou. Se calhar era importante percebermos, os cerveirenses perceberem porque é que a obra, que aparentemente se diz por aí que o projeto contempla a construção de uma piscina e que essa piscina não é bem entendida por alguém que eventualmente não gosta das piscinas ou não gosta da piscina naquele local ou questões ligadas ao próprio projeto. Mas essas são questões de detalhe. O que eu perguntei foi uma coisa muito simples. O senhor é presidente da Câmara há 2 anos, certo? Recebeu o dossiê que vinha de trás. Já sei que vem cheio de agruras. Cheio de agruras. Mas eu disse-lhe que com essas agruras todas, enquanto o senhor não chegou, o castelo estava aberto.
com todas as dificuldades. E também já havia vândalos nessa altura. O senhor agora diz que aquilo está tudo vandalizado. Mas nem isso se conseguiu manter. Era isso que eu queria, no fundo, percebêssemos. Há alguma possibilidade de, a curto prazo, pelo menos ir à Igreja de Cristo? Ou ir à Nossa Senhora da Ajuda, que está logo ali a seguir à porta de entrada? Ou alguém abrir a porta para alguém poder entrar só para ver as números? Minimamente, é isso que eu lhe perguntei. Como é que o senhor vai-me contar que a responsabilidade por o castelo no seu Severense é do anterior executivo? O senhor sabe perfeitamente que o castelo é do Ministério das Finanças. Sempre foi. Compreendo. Portanto, estas coisas da gente achar que pode fazer, o senhor sabe perfeitamente que o Ministério das Finanças nunca deixou que abrisse mão daquele património. Não! E podemos ir ver as atas. Todas para trás. Eu estive quando o grupo Pestana entregou a chave. 2009. Disseram-nos, não queremos mais explorar a pousada. Querem tomar conta? Eu disse-lhe isso. Sabe o que é que o Ministério das Finanças disse? Nem pensar. Eu estive nessas reuniões, Sr. Presidente da Câmara. Eu não estou a falar de cor. Vai ver as atas. Portanto, o que eu queria hoje, e o senhor ofende-se, mas desnecessariamente, era que o senhor nos dissesse assim: o projeto está aprovado, não começou ainda porque o promotor, o concessionário, por razões dele, ainda não começou, e nós não temos forma de ter a chave, pelo menos para abrir o património que é público, o castelo é público, ainda que lá esteja uma concessão, é público, porque já havia uma concessão anterior, o grupo Pestana também tinha a concessão, e nunca fechou o castelo a ninguém. Era isto, esta discussão aberta, para que todos os que estamos aqui e todos os que estão em casa pudessem perceber bem. Há alguma coisa que se vai fazer no curto prazo, no médio prazo, porque é isso que se trata. Não é? Já sabemos que há dois anos atrás ou há quatro anos atrás já havia o mesmo problema. O senhor presidente da Câmara há dois anos, não há nada consigo. É só isso. Era esta a perspectiva de diálogo. O senhor presidente acha que a intervenção é para, de alguma forma, criar aqui algum tipo de discussão? Que não seja uma discussão útil? Não, não é. Peço desculpa, mas não é. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, depois, se fizer o favor, responderá no final. Faça o favor.
É mesmo um esclarecimento. É assim. A questão do valor das taxas e a questão do valor que alguém avaliou e deu aquele os 170 mil euros da avaliação do imóvel, a minha dúvida tem a ver exatamente com isto. Qual era o valor das taxas que teriam que ser pagas pelaquela construção e, em contrapartida, aquilo que a Câmara vai pagar do valor do imóvel? A Câmara vai pagar 170 mil euros por imóvel. Houve esse acordo, sinceramente desconhecia, sabia que houve a negociação, se não leva a mal o termo, que havia a negociação de efetivamente chegar ali um acordo da questão do edifício para facilitar a entrada. Não sabia que havia esse compromisso da isenção de taxas, mas interessa saber aqui é quanto é que são as taxas e quanto é que se paga pelo imóvel. Porque se as taxas são 170 mil euros e o imóvel 170 mil euros, há aqui uma incoincidência muito grande. Se as taxas são 150 mil e a Câmara vai pagar 170, a Câmara vai pagar mais do que aquilo que o senhor tinha pagado de taxas. Não é? Interessa saber estes valores e perceber porquê, para saber se realmente isto favorece ou não favorece o município. Certo? Porque a questão de não sair por cima pelo lado dos táxis é, efetivamente, uma mais-valia para o município. Se o município quiser utilizar aquele espaço, como se utiliza durante o verão para fazer festa, portanto, faz todo sentido que não seja a entrada e saída dos veículos pelo lado da praça de táxis e que seja por baixo. Agora, isto tem que haver aqui um custo-benefício, não é? Saber quanto é que custa uma coisa, quanto é que custa outra coisa. Isso interessa saber. Dois segundos só para dizer, em relação à manifestação da ADAM, eu nunca tive medo de dar a cara. Nunca. Nunca. E quando os outros fogem, quando o barco afunda, há os que saltam e há os que ficam. Eu fico até ao fim. Nunca tive medo de dar a cara.
Parece-me que o Sr. Deputado Eduardo Castro, faça favor. Peço é que seja o mais breve possível.
Penso que todas pensadas as apresentações. Eu só acerca do castelo, a ver se consigo ajudar a esclarecer. Eu, numa visita que fiz como provedor da Santa Casa ao Castelo, acompanhado da doutora Inês Dentinho, que é a gestora do fundo Rainha Dona Leonor, e mais dois arquitetos que a acompanhavam, à visita da Igreja da Nossa... Não percebi. Numa visita à Igreja da Misericórdia, porque andámos a tentar, e com o apoio da Câmara, a ver se arranjámos uma candidatura para recuperar a Igreja, que está em péssimo estado de conservação, também estava presente esse senhor que tem a concessão do castelo. Tivemos uma conversa dura um com o outro, porque ele afirma que a concessão é o castelo, é dele. A concessão é o castelo, é os edifícios, e ele fazendo as obras, incluindo a tal piscina, o castelo fecha o castelo, e ele é que determina os dias e os horários para a abertura do castelo. Eu entrei em litígio com ele, porque somos a Santa Casa, é proprietária da Igreja da Misericórdia, e ia tomar todas as medidas para que isso não fosse possível. Não sei se isto ajuda alguma coisa, mas é neste ponto que estamos, assim, a Santa Casa e o concessionário do castelo.
Muito obrigado, deputado.
Muito obrigado, deputado Eduardo Castro.
Desculpa,
pensei. Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra, por favor.
Muito boa noite a todos, mais uma vez. Em resposta então aqui ao Sr. Deputado Aristides, eu tenho todo o gosto, como lhe disse, em responder. Mas depende, efetivamente, como se pergunta, o Sr. Deputado não fez uma pergunta ligeira, não perguntou, Sr. Presidente. Apesar de não terem essa responsabilidade, podia, de facto, esclarecer se houve algum movimento, se houve algum avanço, algum recuo naquele projeto do castelo, eu teria lhe respondido, Sr. Deputado. O que disse foi, já está no município, no executivo, há 2 anos, Sr. Presidente, então não avança nada, não se faz nada, claro. Se põe isso nesse tom, como se a responsabilidade fosse do município, que não é, obviamente tem que lhe responder da forma como lhe respondi. Agora, efetivamente, ainda bem que relembrou esse assunto, que não me tinha lembrado, também ainda acrescentou outro problema. Mas vou voltar ao início, porque isso ainda não voltou a não perceber. O município de Vila Nova de Cerveira, nem este, nem no tempo do José Manuel Carpinteira, alguma vez se pensou em adquirir o castelo ou ficar com o castelo na posse do município. Essa questão, foi essa questão que eu levantei. O governo propôs que o município pudesse ficar com o castelo, obviamente não na posse, tinha a concessão, como tem a concessão privada, para poder executar lá um projeto que entendesse para o município. O que, no meu entender, era importante para o município, porque devolveria um património importante no centro da vila aos cerveirenses e podia-se, efetivamente, fazer um projeto que já teve até em cima da mesa outra hora, e já existe até um projeto prévio aqui no município para instalar serviços, hotelaria, não naquela dimensão, restauração, serviços públicos, tudo o que se entender, e seria importante, na minha ótica, abrir o castelo ao centro e ser esse um prolongamento do próprio centro. Está integrado e por isso é que o projeto que nós estamos agora incluídos, o único e a única entidade portuguesa no projeto Arquétipos do Urbact é precisamente Vila Nova de Cerveira. E nós escolhemos o castelo precisamente porque nós não abandonamos o castelo e porque nós temos intenção, efetivamente, de devolver e de ficar aquele património e devolver aquilo aos cerveirenses e ser utilizado, porque nós, efetivamente, pensámos em fazer alguma coisa por Cerveira e pensámos em fazer alguma coisa para os cerveirenses e temos ideias e temos estratégia para Cerveira. Essa que é a grande diferença. Mas lembrou muito bem o Sr. Deputado que quando nós iniciamos funções ainda poderia haver alguma nuvem, alguma possibilidade de reverter aquela concessão, mas infelizmente à última da hora, em cima das eleições, o anterior executivo ainda entendeu aprovar o projeto de arquitetura, o qual incluía a instalação de uma piscina no único espaço que nós consideramos público dentro daquele castelo. Mas como já estava aprovado, efetivamente, aí sim, as agruras que falou, E bem, está aprovado pelo município. O município somos todos. Neste momento, nós também somos. Evidentemente que eu não ia reverter uma decisão ou um despacho, uma deliberação do anterior executivo, porque, efetivamente, o fez, neste caso, quem fez esse despacho, o fez na qualidade de membro do executivo do município, como nós também agora, como agora somos, e não foi possível, de facto, fazer nenhuma diligência nesse sentido. Como não foi possível, e nós entendemos que aquele espaço, e isso que esse é que é o nosso debate, esse é que é, tem sido até a nossa defesa, e que estamos a preparar também para outras diligências a nossa defesa, é considerarmos que os arruamentos e o espaço naquele aberto que existe no castelo é público, porque antes de ser uma pousada que foi a pousada, antes de ser a pousada eram habitações, e se eram habitações aquilo são arruamentos, são públicos, não pode ser concessionado. Isso era algo que devia ter sido debatido na altura e não foi, infelizmente, seguramente não tinham esse conhecimento ou também não tinham essa vontade, como já foi aqui demonstrado, de ficar com aquele espaço, portanto preferiam que aquilo fosse instalado ali uma piscina conforme aprovaram e ficasse fechado ao público conforme a intenção do concessionário. Se era essa a intenção e essa também a sua visão, e é isso que também defende ao defender aqui quem não quis ficar com o castelo, acabará assim então esse julgamento e a sua parte. Quanto à situação das taxas ou não taxas, eu penso que expliquei relativamente dentro do meu conhecimento. Mas se não se importarem, eu já pedi autorização ao...
Com certeza, Sr. Presidente.
Ao Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Arquiteto Renato Martins, se não se importar de esclarecer melhor aqui a questão das taxas ao Sr. Deputado Pedro Soares. Agradeci. Obrigado.
Obrigado.
Muito boa noite a todos. Peço desculpa se apresentar algum nervosismo, mas isto para mim é novo. Ora bem, eu quanto à proposta que está a ser executada agora do edifício ali da Praça do Alto Minho, sinto-me à vontade para falar porque já tinha estado cá há alguns anos noutras funções e trabalhei no desenho da Praça do Alto Minho, 1º de Outubro, Praça da Liberdade. E aquilo tem um histórico, não é? O acesso àqueles terrenos fazia-se pela frente da Caixa Agrícola. E houve um acerto na fase da obra, que ficou, o terreno ficou com aquela configuração, mas o proprietário não abdicou do acesso ao terreno pela frente da Caixa Agrícola. Já na fase de execução, deixou-se uma abertura perpendicular ao parque de estacionamento, que seria por onde se faria, iria fazer o acesso ao automóvel ao edifício futuro. As várias propostas que foram estudadas para lá foram sofrendo bastantes alterações e nós manifestámos sempre preocupação porque a Praça do Alto Minho, juntamente com a Praça da Liberdade e aqui a Praça do Município, já são o nosso salão de festas de há alguns anos para cá. É lá que se desenvolvem todos os eventos e o acesso ao automóvel em qualquer parte da Praça do Alto Minho iria sempre condicionar o desenvolvimento de atividades lá. Negociámos até onde pudemos, mas acabou por ter que se admitir o acesso em algum dos lados. Tentámos forçá-lo mais para junto dos Correios, para tentar pelo menos que tivéssemos o máximo de espaço livre e não fosse condicionado, mas nunca foi bem aceito pelos promotores e acabámos por ter que aceitar o acesso por onde já estava pensado há muitos anos. Se vocês tiverem depois preocupação de ver em plantas antigas de estudos que foram feitos para lá, e o acesso àquele terreno foi sempre apontado ali a seguir aos lugares deficientes. Já com o executivo anterior, sim senhor, é verdade, chegou-se a um entendimento informal, nunca foi colocado nada em escrito, em que ponderaríamos abdicar das taxas de compensação que, como o Pedro também sabe, o deputado Pedro sabe, aquela intervenção classifica-se como uma operação semelhante a um loteamento, tendo em conta o número de frações que vão ser construídas. Qualquer operação de loteamento ou semelhante a loteamento está sujeita a cedências de espaços para equipamentos e espaços verdes. Ora, o promotor entendeu não fazer essas cedências e ir pela via do pagamento de taxas. São umas fórmulas que são feitas em função do número de frações e chegou-se ao valor, não sei precisar, mas andará nos 160 e tal mil euros, o valor a pagar em taxas, e esse valor, e já também por proposta técnica, seria uma proposta de compensar, de abdicar destas taxas, para mudarmos o acesso para a rua do Cais, porque em termos urbanísticos, e era do interesse do município, não termos um acesso automóvel ali. Ou seja, se o pudermos criar um acesso alternativo, manteremos sempre a nossa praça livre de trânsito. E eu sei que isto custa a algumas pessoas aceitarem isto, mas daqui a alguns anos nós não vamos ter carros no centro histórico. É bom que as pessoas entendam isso. Eu sei que custa aceitar, mas eu também me recordo que estacionava-se o carro há meio dúzia de anos aqui à porta da Câmara, não é? Tinha aqui controles de graus e fez-se um esforço de banho para se transformar estas praças todas e se hoje as pessoas olharem para trás e vão pensar, epá, como é que aquilo era possível? Isto está a mudar e vai continuar a mudar e podem ter a certeza que daqui a alguns anos quem tiver carros no centro histórico não é um município competitivo e nós queremos ser competitivos. E daqui a alguns anos não vamos ter carros naquela praça que vai ser toda ela, juntamente com a Praça da Liberdade, a nossa praça central. Daí que foi feita uma proposta para análise jurídica sobre essa intenção de se isentar do pagamento de taxas. Juridicamente não era frágil, não era viável até. Daí que transmitiu-se isso ao promotor, ele pagou as taxas e entramos numa nova fase de negociação. E como é de todo o interesse do município não ter o acesso ao automóvel à praça, fez-se então a proposta de compra do barracão para mudar o acesso para trás, que foi aceito. Como é que se chega àquele valor? Aparentemente é um valor alto, é verdade. Então a gente olha para aquilo e vê um barracão. Só que é um edifício em pedra, com viabilidade de aproveitamento, e foi licenciado com um T3 lá dentro. Ele é avaliado no valor da situação em que está, é avaliado na situação futura e depois são contas feitas por quem percebe disso e chega-se a um determinado valor imobiliário que foi esse que foi proposto ao município. O município depois avaliou, ponderou ou não comprar, mas aceitou comprar porque é de todo interesse, uma vez mais volto a dizer, passar o acesso para aquele arruamento.
Muito obrigado, senhor arquiteto Renato Martins. Terminando então as intervenções antes da ordem do dia, passaríamos já para o período da ordem do dia, porque senão de facto vai ficar tarde, amanhã é dia de trabalho.